Rápidos Cast. Agora.
Aí, só uma semana atrasados, mas estamos aqui. Bem-vindos de volta a Rápidos Cast, seu podcast brasileiro e atrasado. Um pouquinho atrasado, sou de Magic. Você me vê falando de São Paulo e estou falando lá com o Eli de St. Joseph of the Fields. E aí, Eli, tudo bem?
Fala, MP, e aí, pessoal? Só um pouquinho atrasado só, ainda tá no... Tamo bem ainda.
Cara, e esse Natal que nunca acaba, hein?
Na verdade, emendou o Natal no outro, né? Não é que acabou, né? O do ano passado acho que acabou, já emendou no desse ano já, pô.
Quando sair M20 daqui a pouco tem spoiler de Commander já. Não para, cara.
Não para.
É um absurdo. Tudo bem, então. Lógico que o programa vai ficar longo. Não tem por que duvidar disso. É, mas queria me desculpar aí pro pessoal, tivemos problemas aí pra encontrar a agenda, né? Semana passada. Ainda bem que deu pra reunir tudo que teve mais importante no programa de hoje, né? Temporada de spoiler, então... Ficamos muito restritos a isso, tá? Quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, temos o Twitter que é @hackdoscast. Como gravamos no Brasil, com participação tanto de ouvintes, né, como de hosts, hoje com o Grilo, de fora do Brasil, temos que lembrar, por que hackdoscast?
Que aqui é BR.
Aqui é BR. Ele tá animado com M20?
Cara, eu não tava até começar os spoilers. É, quando ele começou, eu comecei a gostar, cara. Eu acho que conseguiram consertar vários problemas de M19 e eu acho que tá numa linha bacana.
É, quando saiu o Core 7, eu me lembro que a rotação tá próxima, né? Isso também mexe um pouquinho com a nossa maneira de ver a economia do Magic também, que é um outro assunto interessante aí. É, mas você também tá jogando Pauper, né? Pauper T2 lá no desafio das Sentinelas Pauper. Você jogou contra... Você tá representando Pauper View e jogou contra o Felipe aqui do Hack dos Cast, né?
Uhum. É, o famoso joguinho marmelada, eu e ele na última etapa aí da primeira fase.
Sem dar spoiler do resultado, foi bom jogo?
Foi bom jogo, né? Nós dois somos de UB, foi um bom jogo, foi bem equilibrado, sim.
Independente do resultado, eu tenho certeza que você deu mais trabalho pra ele do que o último oponente, né? O primeiro oponente dele, porque ele pegou bye na primeira partida.
Marmelada completa esse campeonato aí, ó.
Bom, vamos lá então falar de M20, passar de fase, vem, Teobaldo.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Lembrando, ele, lançamento de Magic 2020 é dia 12 de julho, né? Então faltam aí umas 2 semanas. E até lá, umas 3 semanas. Mas os spoilers já começaram com tudo, né? Primeiro que teve 3 Chandras lá no primeiro dia de spoiler, uma em comum, uma rara e uma mítica, né? A Wizards já se pronunciou a respeito, disse que como a coleção é meio que temática sobre a Chandra, né? Ela é o único Plenalto em comum ou raro dessa coleção. Os outros serão míticos, como sempre, tá? Então não tem por que achar que isso aí vai ser um padrão. Porém, já abriram as portas aí, né? É bom saber que temos Plenaltas em comum chegando. E além disso, a própria Chandra em comum é diferente, ela tem a habilidade de mais um, né? Uma habilidade positiva, que não aconteceu nos Plenaltas de Guerra da Centelha. Então é mais aí uma barreira que está sendo quebrada, mais um espaço de design aí para o futuro. É, Plenaltas estão ficando muito mais comuns do que a gente pensava, hein, Eli? É uma coisa para ficar atento. Até no Core 7 tem Plenalta em comum, e é uma das coisas que sempre falavam sobre Plenalta, que a complexidade da carta e até de entender e de lidar com ela na situação de jogo faz com que ela seja mítica, que ela seja de fato muito rara de ser aberta, né? Para que os jogadores iniciantes não tenham que lidar muito com isso. E eles, pelo jeito, quebraram essa regra agora, né? Com a nova Chandra. Uhum. Por mais simples que as habilidades sejam, eles, apesar do Core 7 ser voltado para quem está começando, eles estão aí quebrando umas regras que eles mesmos fizeram. Muito,
sim,
muito curioso.
Eu acho interessante essa forma como o Wizard está lidando com o assunto Plenaltas, né? Porque realmente é uma permanente complicada de você interagir. Para quem tem jogado esse T2 novo, tanto na Arena quanto físico, sabe o quão importante está sendo os Plenaltas em campo. Mas cada vez mais você está tendo recursos para poder lidar melhor com isso, né? Criaturas que talvez Até a questão das habilidades, né? Ah, dá em qualquer alvo, né? Tem muitas. Antigamente, muitas cartas causa 2 de dano na criatura alvo,
sim,
ou
sim.
Né? Então, acho que essa complexidade das regras mudando um pouco para facilitar essa interação. Então, até eu me peguei esses dias num campeonato local aqui, jogando contra um rapazinho novo, e ele tava jogando, né? Pensou numa lista lá e colocou umas cartas sem shield, sem nada, bem old school mesmo, e ele tava jogando, até perguntei, ah, da onde você conheceu o Magic? Ah, comecei a jogar por causa do Arena e agora tá migrando pro físico até.
Olha, né, só.
Achei bem bacana isso, né, no FNM aqui na cidade.
Ah, essas histórias estão se multiplicando, cara.
Então, e eu achei bacana nesse ponto. E aí eu né, durante o jogo, o deck dele ainda é bem rogue ainda, e aí ele pegou, eu peguei e falei pra ele, olha, quando você vê um Planinauta, o ideal é você tentar matar ele o quanto antes, né, e tal. No caso da situação de jogo, realmente não ia fazer muita diferença, mas, né, serviu como uma dica, né, pra dar uma ideia pro cara. Só que depois eu mesmo fiquei pensando, no T2 hoje, não necessariamente você precisa ficar visando o Planinauta do seu oponente, né, cara. Eu acho que, sei lá, você basta uma Anissa no turno 3, às vezes você não quer matar o oponente do Planalto do cara, você quer realmente agressivar, né?
Eu iria além, isso não é no T2 de hoje, sempre foi assim, né? Você sempre sempre teve que ponderar se valia a pena dedicar recursos como tempo, cartas, dano e mágicas mesmo, pra atacar o Planalto do oponente, ou atacar a vida dele direto, ou atacar outros recursos dele, né? É uma questão de manipular os seus recursos, de gerenciar isso aí, sempre foi. Agora acho que mais ainda, como você falou, porque tem muito mais Planinauta em jogo, né? Tudo bem que a complexidade desse Planinauta está ligada também à habilidade estática, que é muito fácil de esquecer, elas se sobrepõem umas às outras e tal. É uma coisa que a Chandra em comum nova não tem, né? Não tem uma habilidade estática. A gente vai ver depois que só a Chandra mítica que tem. Mas todas essas coisas contribuem para um ambiente mais difícil e até intimida um pouco quem está começando, né?
Eu achava mais isso, MP. Mas até usando esse exemplo, o pessoal, ele tinha feito acho que era um BW, alguma coisa assim, e aí ele já tinha Sorin, ele já sabia como usar as habilidades dele, ele já sabia que as criaturas no turno dele tem lifelink, sabe? Olha. Não errou nenhuma vez isso, então acho que assim, não sei se a questão do Arena tem ajudado a galera a prestar mais atenção nisso, mesmo que sendo automático, né? Talvez force o cara a estar sempre vendo aquilo acontecer e, né, forçando ele a estar lembrando, não sei se esse nível de aprendizado é constante, né? Tipo, a gente vai ver isso em outros jogadores. Mas eu não vi ele cometendo erros de jogo nesse sentido. Ele cometeu erros de regras, né? Que como o Arena faz... Aí é o lado ruim do Arena, né? Por ele fazer tudo automático...
É verdade.
Então, a pessoa às vezes não estava acostumada. Por exemplo, ele tentou usar uma instantânea com o Teferinho do meu lado, né? Na fase de combate, né? Então, assim, então teve algumas situações ali que aí eu fui explicando pra ele por que não, etc. Então acho que esse aí é os dois pontos, o bom e o ruim, que o Arena pode estar colaborando pro jogador que migra, né? Do digital pro físico.
Bem interessante, cara. Ainda bem que você estava ali atento a isso. Assim a pessoa agiliza, né, o aprendizado. Bacana. Exato. Bom, vamos então para os spoilers aqui, porque tem umas cartinhas interessantes de falar, né? Primeiro que, além do Planalto em comum voltou também ciclo de hate pesado, cara. Um tempo aí que a gente tem essas coisas, voltou um ciclo incomum de hate pesado contra a cor, não é bem que voltou, né? Voltou a intenção de fazer isso, mas todos esses hates são novos, tá? Eles têm também voltou criatura com proteção contra a cor, que é uma coisa que fazia muito tempo que a gente não via, né? Mas a Wizard já deixou claro que isso aí é uma mecânica que ela não vai voltar com tanta frequência, mas de qualquer forma voltou um ciclo incomum aí, mais voltado pro limitado, mas quem sabe aí aparece em sideboard também, né? Ciclo de templos inimigos também, agora sim é um reprint, né? Templos são aqueles terrenos de Teros que entram em jogo virados, então evidência 1 quando entram em jogo, né? Eu acho que isso aí é interessante, ele cai muito bem, porque hoje o ciclo de terrenos está... Os terrenos, né, dos Sandor estão muito agressivos, muito rápidos, né? Com a combinação de cheque e choque, então esse ciclo, assim que tiver a rotação lá em outubro, esse ciclo vai substituir os terrenos cheque, né? De Ixalan, né? Tem que Salão que tem a check, isso. Que Salão. E o que, que vai acontecer? É, o formato deve ficar um pouquinho mais lento, né?
É, Ixalan e Dominaria, né? Dominaria também teve o...
Dominaria não
inimigas, é... inimigas, né?
Dominaria é cheques das amigas, hein? Não?
Das amigas? O R, é.
Deixa eu dar uma olhada. É, mas, enfim, isso aí é importante. Não,
das inimigas porque... é porque ele tem o R, né?
Ah, Dominaria que tem o R?
É. É.
Ah, então é isso. É. Acho que dá pra ouvir aqui que, além do Grilo, temos convidados especiais que são as crianças do parquinho hoje, né? Hoje tá todo mundo.
Faz parte aqui. Fazer. É um horário bacana, né? Pra criançada tá participando também, né, MP?
São todos convidados aqui. Mas, enfim, esses templos aí são interessantes. Eles não são muito animadores, nem pro Commander, né? Mas são importantes, sim, pra regular. Porque atualmente o Standard tá com power level bem alto mesmo. E esses terrenos só ajudam. Então, os templos, no caso, chegando aí depois da. Após a rotação, vão ajudar aí a equilibrar as coisas. Mas não é só isso que tem de reprint, não. Ele, olha só. Goblins voltaram, tá? Vários goblins, entre eles o Ringleader, tá? O Ringleader, pra quem não sabe, é até banido, né, no Legacy, por conta de um combo que nós já comentamos em um programa antigo, acho que foi com o próprio Grilo. Ringleader é aquele Goblin 4 humanos, 2-2, quando entra em jogo você olha os 4 do topo, põe tudo que é Goblin na mão, o resto no fundo, né? É uma carta que esperavam que voltasse em Modern Horizons, e agora tá claro porque ela não voltou em Modern Horizons. Tô aqui no Core 7, como incomum, tá? O Steel Overseer também voltou, para quem gosta de artefatos, aí para quem tem deck modern de artefatos também, né? E as Leylines, ele, o ciclo de Leylines também voltou, uma para cada cor, tá? Para quem não lembra, Leylines são encantamentos de 4 manas, um para cada cor, e se você começa o jogo com eles na mão, você pode começar com eles em campo, tá? Você pode apresentar eles e eles ficam em campo, sem castar nem nada, automaticamente. Então, são ótimas cartas de hate, né, normalmente. O que você tem aqui, por enquanto, que foi revelado, ele é reprint da Leyline preta do Vácuo, aquela mesma do Modern, que é, praticamente anula os cemitérios, né, que tá muito caro, inclusive.
Uhum.
É, a Leyline azul da antecipação, que faz tudo que você joga pelo lampejo, a Leyline branca, que te dá resistência à magia, que é a da santidade, linha de força da santidade. Te dá Hexproof, que também é ótima contra decks de Bunny, por exemplo, tá?
Sim.
A Leyline, não temos ainda notícia da... Ah, não, temos sim. A Leyline vermelha não é um reprint, é uma Leyline nova, tá? É linha de força da combustão. É, toda vez que você ou ao menos uma permanente que você controla for alvo de mágica ou habilidade de um oponente, você causa 2 de dano àquele jogador, tá? Então imagine um deck de Storm aí que quer te matar, como por exemplo Gripshot, né? Você mata o deck antes, né? Mas eu gosto que exista esse tipo de carta, que tem essa opção, mas eu não vejo ela no mesmo power level, por exemplo, da linha preta. Leyline preta é fantástica, sensacional. E por fim temos a Leyline verde, que também é nova, viu? A Leyline verde é da abundância, ela diz assim, todas as criaturas, quando você tapa um bicho para adicionar mana, ele vai adicionar uma mana verde adicional. E tem uma habilidade ativada. Custa 6 e 2 verdes para você colocar um marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Essa é a pior de todas para mim.
Sim, eu concordo. Eu acho que os reprints são muito válidos. Essa Leyline preta estava níveis absurdos. E só de ter anunciado ela, eu não lembro exatamente, mas caiu tipo 40% já do preço dela.
Ah, mais sobre isso na fase de compra.
É, a gente fala mais sobre isso aí. Mas eu achei ótimo. Eu concordo com você. Acho que as Leylines oferecem uns rates bem bacanas e não sei o impacto dela no T2, eu conheço muito pouco assim do competitivo para dizer o impacto dela, com certeza serão usadas, né? Uhum. Mas se vai desbalancear, se vai manter equilíbrio, se vai, né, trazer algum outro problema, realmente a gente tem que esperar um pouco para ver, mas eu gostei bastante.
Tava vendo aqui cheques amigas são do bloco de Ixalan.
Ah, tá.
É, vai cair do mesmo jeito, né?
Dominar. Sim, vai cair os dois juntos, tanto faz.
Vai cair. Que mais? Então, falamos das Leylines. E agora sim, cartas normais. Ele tem uma carta nova aqui que eu queria chamar a atenção. Deixa eu ver se tem ela em português, que ela vai ser importante. Enquanto isso, fala da Chandra nova pra gente, por favor.
Então a Chandra nova aí, a mítica, né, que é a de 6 manas, é a Chandra Inferno Desperto. Ela é um Plurinauta, né, Chandra lendário, entra com 6 marcadores de lealdade. Ela não pode ser anulada. O +2 dela, cada oponente recebe um emblema que diz que no início da sua manutenção, esse emblema causa 1 ponto de dano a você. O -3, ela causa 3 pontos de dano a cada criatura que não seja elemental. E o -X, a Chandra causa X pontos de dano à criatura ou o planinauta alvo. Se uma permanente sofreu dano dessa maneira for morrer, exílio.
Nossa,
é bem
então,
forte.
Peraí, volta a habilidade estática, né? Ela não pode ser anulada.
Não pode
é
ser
ótimo.
Anulada.
Ela tem uma habilidade de mais 2, ou seja, ela vai de 6 para 8 se protegendo e ainda põe um emblema pro oponente. Você não tem como interagir com emblemas hoje, né? E esse é um emblema que é uma win condition, querendo ou não, um de dano por turno. O menos 3 dela limpa a mesa, até 3, né? O que não seja elemental. As outras Chandras têm uma interação com elementais também, né? Então vai ter uma I, que não é novo pra Chandra, né? Uma Chandra antiga de Cismana já colocava elementais 3-1. E o menos X dela resolve o problema quando você tem uma criatura muito grande. Com até 6 de resistência, você resolve. Ou um planinauta também, né? Um bolo.
Um Teferi.
Teferi alto, né? Cara, ela é ótima. Adorei.
Ela é ótima. Essa Chandra é muito boa.
Não é à toa que a Chandra mítica, né? Talvez seja até uma incondition de alguns decks do Standard futuro. Mas eu gostei bastante, sim. Ela tem resposta pra tudo, né? Ela não é muito boa pra agressivar. Afinal, ela não tem como dar dano no oponente fora o emblema, né? Então ela tem mais uma carga de controle por causa disso, mas não pode ser anulada também. Gostei. É uma carta verde interessante nova que eu achei que foi temporada de crescimento ali. Por uma e uma verde é um encantamento incomum e tem um tema de encantamento nessa coleção sim, tá? Talvez até volte Teros aí logo no Standard por conta de várias cartas que interagem com encantamento e até dos tem. E o que esse encantamento de duas manas incomum diz? Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, você usa evidência 1. E toda vez que você conjura uma mágica que tenha uma das suas criaturas como alvo, você compra uma carta. Então, isso aqui, gente, é basicamente uma presença da encantadora melhorada. No deck certo, é claro. Contanto que você não tenha pacifismo e coisas assim, né? Ou crescimento virente, coisas assim. Mas se a maioria dos seus encantamentos for visando criaturas suas mesmo, como num deck de Boggles, essa carta aqui, ela é muito forte. Ela é melhor que uma presença da encantadora. Adorei, cara. Adorei mesmo. É uma carta que vai potencializar deck de encantamento no Standard, né? Se tiver encantamentos do tipo Rancor ou coisas até melhores de baixo.
Sim, eu vi muito potencial dessa carta. O pessoal tá falando que ela poderia jogar outros formatos. Enquanto isso, eu não sei, mas com certeza as duas habilidades são relevantes, né, cara? Entrar a criatura da evidência e é interessante que é quando uma criatura entra, né? Então, não precisa ser castada, né? Então, se você colocar uma carta que coloca em dois tokens, você usa duas vezes evidência 1, né?
Isso,
então,
isso.
É importante a gente lembrar disso também. E a questão de dar draw, né? Quando tem alguma outra carta que faz isso, o pessoal já tenta usar e tendo encantamento. Então, acho que é bem relevante. Eu concordo que se entrar alguma coisa na temática aí de Hexproof ou de encantamentos relevantes, eu acho que ela vai ter seu uso expandido aí também.
Não esqueçam que aquela égua ainda está no Standard e ela é verde.
Sim,
bom,
verdade.
Tem um Lorde de criaturas voadoras interessante também na raridade comum, é a Águia Impíria, né? É uma branca e uma azul, 2/3 voa, e as criaturas que você voar que você controla as outras, vai ganhar mais um, mais um. Então, 3 manas, 2/3 voa é interessante, dá mais um para as outras. Como é uma ave espírito, né? Quem sabe até no deck de espíritos do Modern. Acho que não tem lugar, né? O Lorde lá é 2 manas, mas, né? Tá nas cores, né? E é um Lorde também, então, quem sabe. Por fim, ele tem um elfo verde bem interessante, um elfo guerreiro, que é o Elvish Reclaimer, ainda não saiu em português. Ele é uma mana 1/2, e ele é raro, tá? É um elfo guerreiro. Uma mana 1/2 elfo raro, vai fazer alguma coisa, né? Sim. Ele ganha +2/+2 enquanto você tiver 3 ou mais terrenos no seu cemitério, tá? Então ele fica uma mana 3/4. E paga 2 manas, vira, sacrifica um terreno, procura por um terreno no teu grimório e coloca no jogo virado. Depois você embaralha o grimório. Bom, você procura por qualquer terreno, ele. Qualquer terreno. Acho que essa é a parte relevante dele, né? Pode aí contribuir para um tipo de deck de ramp, um deck mais gimmick aí. O problema é que, lógico, você tem que pagar 2 e virá-lo, tá? Mas ele meio que faz aí uma substituição de terreno para você. E você não vai sacrificar de graça, né? Ele vai crescer se tiver 2, 3 ou mais terrenos no seu cemitério. Então gostei bastante. Achei que abre aí espaço, quem sabe, né? Para decks que utilizam terrenos de habilidades interessantes.
O interessante dessa carta, é, obviamente, além dela crescer, né? Eu vi um pessoal comentando sobre eu acho que é de M20 agora, que tem um terreno novo, que se você controlar 7 terrenos diferentes, você coloca um token, uma coisa assim. Não engano é isso. Se você controlar 7 terrenos...
Cada terreno que você baixa, se você controlar 7 terrenos diferentes, você compra uma carta.
É isso? É bom. É. Eu sei que tinha um deck, um terreno desse, eu não lembro exatamente, mas é nessa linha. E aí eu vi gente falando de usar o Scape Shift, né? Que ainda tá no T2, né? E aí o pessoal comentou dessa carta. Porque aí você consegue, né, sacrificar algum land que você ter repetido ou que você não precisa no momento pra poder fazer alguma coisa, né? E aí tem interação com o Scape Shift e tal. Então é uma carta que possibilita algo que ainda não tem no T2, né? Claro, obviamente, o fato de ser uma mana 3-4, mas...
Eu acho bonito isso, mas acho pouco viável, né?
Não, com certeza, mas...
Mas tem de Scape Shift aí, né? E o terreno é Campo dos Mortos. Nós dois nos enganamos aí. Campo dos Mortos, ele... Você põe uma ficha zumbi toda vez que um terreno entra. Se você tiver 7 ou mais terrenos com nomes diferentes. Então, uma ficha de zumbi. É. Pergunta é, floresta nevada é diferente de floresta? É sim.
É porque é nome, né? É o nome, né? No caso, isso, diferente.
Isso. Bom, isso acho que foi o mais relevante do spoiler, né? Lembrando o seguinte, tá, cara? A Chandra Hara, que nós não comentamos, ela custa 3 manas. E também tem a Mu Yangling, que também custa 3 manas. Então, você tem um flood de planaltos, inclusive raros, bons, né? Com esse custo, 3 ou até 4 manas, né? Isso não tem precedente no standard, né? Principalmente por causa de Guerra da Centelha ali. E então nós estamos vendo naturalmente mais planaltas sendo jogados, tá? Mas apesar do flood desses planaltas de baixo custo, eu acho que não é para reclamar. Na verdade, agora é o momento de você ter mais experiência com esses planaltas, né? De a Wizards lançar mais cartas assim. Por duas razões, eu acho, tá? A primeira é que você tem mais cartas de hate contra esses planaltas graças à Guerra da Centelha, tá? Que teve que trazer cartas assim. E uma outra é que a competição por esses slots está mais alta. Então, se tem um momento para trazer mais cartas assim, até com power level legalzinho, é agora, né? Não é muito para reclamar, não. Então, vamos ver aí, né? Fica a expectativa de como esse standard vai aparecer. Você conseguiu jogar standard nessa semana que passou, Eli?
Consegui jogar um pouco. Sábado passado, eu participei da eliminatória para aquele Brasil, o Nacional, né? O novo Nacional
que tá sendo realizado. Sim, sim.
Eu participei lá, joguei com o Bunch, né? E foi bacana ver, né? Poder participar, né? De um campeonato um pouco maior, com a galera com nível legal jogando, né? Joguei. Quem ganhou aqui foi essa eliminatória foi o Thiago Casasanta. Ele é daqui da região, né? Ele é de Taubaté. E ele foi jogar
pro
também.
Tour, inclusive.
Jogou pro Tour, jogou alguns Pro Tours e tal. E ele tava de. Eu acho que ele tava de Sultai e Dreadhorde.
Ok, mais um deck que utiliza vários planaltos.
Mais um deck,
que é isso que eu ia te perguntar, né? Ainda da sua percepção do torneio mesmo, se de fato essa quantidade enorme de planaltos no Standard tá atrapalhando ou tá impondo aí algum desafio adicional, ou é um Standard como qualquer outro, você navega ele com as respostas que a própria Wizards deu.
Não, eu acho que não. Você precisa pensar, é mais uma camada que você precisa pensar assim, porque todos os decks que eu enfrentei tinha, eu acho que só o White Winnie que não tinha Planalta, mas alguns ainda jogam com Gideon, com o Ajani, né, o Ajani de 4 manas, então assim, você tá propenso a enfrentar, como o Mono Red tem a Chandra, e aí você encontrar os mid-range pra cima que todos estão usando, né, Narset, Teferinhos, Teferis, a Sahili, então assim, tem uma churrada de planinautas, né? Você precisa saber jogar com e contra, principalmente contra, porque você perde jogos ganhos simplesmente pro seu oponente baixar um planinauta, você não ter uma resposta na hora, seu campo não tá legal, você vai acabar perdendo. Então, assim, você precisa saber como jogar, saber a hora certa de jogar seus planinautas. Eu acho que tem sido essencial isso. Eu tenho jogado bastante errado nesse ponto. Tô aprendendo, obviamente, tô aí realmente pra isso. E eu acho que você precisa dar importância pro Planalto como realmente ele tem, por ser uma permanente, né, com o poder que ela tem. Por mais que ela seja incomum, por mais que seja uma Sahili, uma Narset, faz uma diferença enorme no jogo. Muito mais do que um Brotodonte faz de 3 manas e uma Narset, sabe? Tipo assim, é claro que tem situações que uma pode ser melhor que a outra, mas eu acho que o impacto no jogo, por mais que seja um Planalto de 3 manas, é enorme. É, faz muita diferença. Ela busca a global que o Esper tá precisando, ou a pontual que ele tá precisando, sabe? Ele busca um Teferi na hora que você não tem uma resposta. Então, assim, eu acho que você precisa saber jogar com e contras os Planinautas, sim. Acho que tem feito muita diferença nos jogos.
Pra quem gosta de desafio, é um bom momento pra entrar no T2, né? E agora com o M20 mais ainda, cara. Tem algumas mudanças chegando aí no pré-release de M20 mesmo, tá? O site da WPN lá da Wizard colocou aqui até em português, tá, né, algumas mudanças importantes. Primeiro que essa coleção vai ter uma proporção de cartas foil maior, viu? Enquanto as anteriores eram 1 para 67, M20 vai ser 1 para 45, tá? Mais cartas foil, então, para você que vai comprar uma caixa aí, ou um bundle, tá? O bundle, por sua vez, já vai passar por mudanças, nós falamos, né? Vai ter uma promo também, vai ter terrenos foil também, né? O que mais? O pré-lançamento agora, pré-release, pode ser organizado já para sexta-feira, e não estamos falando para release da madrugada, que o Eli adora jogar, né? Para release vai poder ser feito a partir das 3 horas da tarde. Tá? É lógico que acho que a maioria das lojas vão organizar ali para as 18, 19 horas, que é um horário que o pessoal consegue participar, né, saindo do trabalho. Que mais? As lojas vão começar a organizar eventos de Commander também. O primeiro grande evento de Commander aí, que é meio que um lançamento também do produto, vai ser lá em 24 e 25 de agosto, tá? Abriram a porta aí. Dessa vez, em M20, vai ter 5 decks de Planalto, é mais uma mudança, já vamos falar aqui sobre eles. O que mais? Perzinger, Icone da WPN, não, tem vários pequenos avisos aqui. Ah, sim, as lojas premium, que eu saiba, a Bazar de Bagdá é a única loja premium ainda da América Latina. Essas lojas premium vão poder organizar eventos de teste, tá? Para esse pré-lançamento, que é melhor de 1 e draft. Tá? Esses dois vão poder ser organizados. Então, dá uma olhadinha no formato para release que você vai jogar também, tá? Porque pode ser que a loja esteja inventando aí uma nova forma. É testando, né? Precisa.
Sim, sim. Pra ver.
Eu não gosto de melhor de um, mas se proporcionar mais partidas diferentes, até que vai, né? Mas é ainda estranho. Agora, draft, eu também, não sei, para quem tá começando, não é muito interessante. Eu ainda gosto do selado, porque para coleção normal, o jogar selado não é tão caro assim, contra o Modern Horizons, por exemplo. Então, dá para pagar ali o seu 100, 100 e poucos reais e ter os 6 boosts, né?
Eu acho que o melhor de um, acho que seria o modelo mais interessante, caso realmente tivesse mais jogos, mudasse o sistema do campeonato, né? Acho que se manter no suíço, sim, vai ser um problema. Se fosse jogar melhor de um para poder jogar, ao invés de 3 ou 4 partidas, jogar 5 ou 6 partidas, talvez seria, né, interessante também. Aí, né? Teria que ver a forma, né, o modelo do campeonato aí também.
Bem lembrado. Mas acho que as duas mudanças mais interessantes são London Mulligan, que vai ser oficializado no papel a partir de agora, né, do lançamento de M20, e as promos, né, as lojas vão receber aqueles boosters que nós comentamos lá há uns programas atrás, né? Então vão ser boosters que tem 4 cartas, tá? 1 a cada 3 booster vai ter só cartas foil, e essas 4 cartas são meio que bem definidas, assim, né, o que vai ter dentro de cada uma, e a loja faz o que quiser com esses boosters ou com essas cartas, tá? É lógico que eu vou almejar ter essas capinhas aqui, né, tem inclusive em português, que parece bem interessante, e inclusive para quem quiser saber, tem uma lista das promos e tem também uma lista dessas cartas promos, de promos de M20, né, e das promos que estão nesses boosters novos, né, que serão pessoas que vão substituir aí as promos de Game Day, que nem existe mais, de Friday também, né, vão substituir. Tem um dos slots, desses 4 slots que tem no booster, eles são para cartas de uma lista curada, tá, pelo Wizards, que normalmente tem staples ali, raras ou míticas, do standard atual, tá? Eu vou deixar aqui um link para quem quiser ver, mas tem cartas aqui como o Sol Imortal, como os Checklands, como o Asai, o Goblin Trashmaster, o Lorde de Espíritos lá de M19, tem cartas assim, né? Então são cartas boas, são cartas do standard, acho que ninguém vai ficar muito triste em recebê-las em um dos slots, não, tá? Sobre as promos de M20, temos a promo de Vaya Box, que é a Hyene, é um anjo. Ah, olha isso, é um anjo Naya, tá? Bem estranho.
Bem difícil.
A promo do Bundle também, que é o regulador da Chandra, né? Que no... aqui até que dá pra ver pra que ela usa, onde ela usa. Mas na imagem normal dessa carta, ela parece um cinto de castidade, cara. É sério, você sabe o que eu tô falando, né? É muito estranho. Mas é um artefatozinho interessante aqui. E ele é lendário, né? Normalmente esses artefatos que acompanham os personagens são lendários mesmo. Os terrenos, tem terrenos que tem nesses promo packs, né? Tem terrenos foil também que podem vir. Aqui os terrenos são lindos, né, Eli? Todos eles, eu acho que o pântano, a floresta, só a ilha que não achei muito legal, mas todos os outros são lindos. Né? E como são promos, né? Não tem o símbolo de M20, tem uma estrelinha, são bem interessantes. Tem uma promo também em comum de cada cor, ele, que eu vou deixar. Bom, o link vai estar aqui para quem quiser ver, né? Mas é Disfigure, Negate, o Corpse Knight, que é o cavaleirinho lá de Orzhov, tem Flame Sweep, que é um removal vermelho, e o Brontodon, né? Você falou do Brontodon aí, ele é uma dessas promos. No design ali de promo de Friday Night Magic, lembra daquele design bem diferentão? Então todas essas cinco cartas aqui estarão com esse design. E o que mais? E as capinhas de booster tem aqui, tem o Sorin, tem a Muyangling, tem o Ajani, e os cinco decks de Planinauta, tá? Que serão Chandra, obviamente, a Vivian, o Sorin, a Muyangling, o azul, né? E o Ajani, representando o branco aqui. Nós não sabemos ainda o que são essas cartas, o que elas fazem, tá? Porque ainda não foi spoilado, mas tá aqui. E a Chandra, é claro, é a capa aí do bundle e também da coleção comum. Então tá aí, M20 pra você. Mais spoilers na semana que vem, mas a coleção parece já suficientemente boa, né? Olhando aqui esses temas que ela tá abordando também. A diversidade de temas aí também é bem interessante. Eu ia perguntar pro Grilo aí a animação dele, mas vou perguntar pra você, ele. Já faz um tempo, né, que a gente conversou sobre a aprovação da animação de Magic lá pro Netflix. Você tá animado? Pensou mais sobre isso?
Ah, não cheguei a pensar, né, exatamente o que esperar sobre a animação, mas, cara, eu tô animado, sim, independente de como a animação vai se apresentar, de como vai ser, né, a história e tal, eu tô animado, sim, cara. Eu espero boas aí pra animação, sim.
Acho que vai ser uma dessas oportunidades raras que a gente tem, né, dessas horas dá vontade de ter uma casa grande, de reunir todo mundo pra chamar pra assistir a estreia, sabe? Pra assistir alguns episódios, fazer uma maratona aí, né? Cozinhar pra todo mundo, né? Pra fazer um social desse tudo. E aí pra todo mundo também se decepcionar junto, né? Que, assim,
sim, sim, claro. Aí vale da farra, né? Aí já foi mesmo, já importa é tá ali junto, xingar junto e tal, né?
Começar a zoar, exatamente. Exatamente. Bom, deu ruim no Magic Online Championship Series, na final do MOX, tá? O Villiedo tweetou aqui, ironicamente, né? Obrigado ao Magic Online por fazer centenas de consumidores esperar 3 horas, né? Pela resolução do problema, tá? Porque a própria Wizards não avisou nada sobre isso, tá? Não é nem problema de comunicação, de acordo com o Vili, é falta de respeito mesmo, né? Porque o pessoal, pra jogar o MOX, você tem que logar, tem que ficar ali no mall, né? E o problema que deu ali inviabilizou as partidas, as pessoas tiveram que esperar. Então, quem tem trabalho, quem tem família, como é o caso do próprio Vili, né? Precisou separar um tempinho, falar, o torneio vai daqui até aqui, então eu vou estar ocupado fazendo isso. E acabou tendo que dedicar mais tempo ainda pro torneio. Então foi uma baita pataquada e ainda sem explicação da própria Wiz, tá? Durante lá o torneio. Foi uma baita mancada isso aqui. Mais uma, né? Com quem joga o Magic Online. Eu acho que, não sei, parece uma obsolescência programada do Magic Online isso aí, sabe? Como se alguém quisesse de fato fazer afastar as pessoas desse programa. Porque foi uma baita sacanagem em um momento que não pode acontecer.
Já vai sabotando. Né? Já vai sabotando o
facial próprio... sabotando.
Pra poder, vocês estão vendo aí que o programa é muito bom, vai jogar arena, sabe? Me preocupa um pouco essa situação mesmo. O Willian certo em fazer esse comentário, porque realmente é um puta da falta de respeito, né, com a galera que tá jogando e, né, a galera que ia jogar, no caso. Acho inaceitável da empresa, independente de ser do Arena ou ser do Mon, né? Esse é o tipo de atitude que não pode ter, né?
É, exato. E tem que xingar mesmo muito no Twitter, que assim a empresa, né, se toque e melhora a sua comunicação, né? Melhora a sua interface com o jogador, demonstrar mais respeito, mais cuidado com isso. Então, né, fazemos aí a nossa parte em falar para as pessoas que dessa vez sim adianta e é bom mesmo reclamar lá, tá? Para que você tenha mais retorno no produto que você tem consumido e no tempo que você tem investido nesse programa, tá? Que mais? Falando em desapontamentos, né? Você sabia que esse fim de semana tem um Pro Tour, ele?
Cara, se eu falar pra você que eu lembrei que tinha Pro Tour essa semana, porque eu tava conversando o Juliano mandou um zap aqui falando que, olha, tem um cara lá do MC que vai jogar com aquele deck que você tá jogando, o Bunch, com as criaturas e tal. Eu falei, nossa, é mesmo? Aí eu falei assim, nossa, ele vai jogar no, no...
No Pro
Aí
Tour.
que eu me associei que era no Pro Tour, sabe? Tipo, nem tava lembrando, realmente
É,
passou.
pois é. É, vai ser o terceiro Pro Tour do ano, né? Que é o meu tipo, vai ser em Las Vegas e é o primeiro Pro Tour exclusivo do Magic Arena, tá? O que nós tivemos antes foi o Mythic Invitational, não foi um Pro Tour, tá? É, e esse Pro Tour do Arena é aquele Pro Tour injusto lá, que distribui mais dinheiro, 750 mil dólares, em menos jogadores, em 68 jogadores, tá? Ele vai ser standard, né? Lógico, tá no Arena, vai ser melhor de três, não vai ser aquele formato esquisito, não, do Invitational, né? Mas como é no Arena, tanto a transmissão quanto esse esquema aí de agenda e tal, ele vai ser, lembra um pouquinho a transmissão do Invitational, né? E que foi bem avaliada na época. Então, pelo menos isso deve ser interessante. Mas eu acho que as pessoas não estão muito ligadas ainda nisso, não, né? Talvez seja melhor de assistir por conta de ser no Arena, mas eu não tô a fim de dedicar tempo a isso, especialmente porque agora é feriado aqui no Brasil. É hora de fazer outras coisas, de descansar, de dormir mais e melhor. Né? Mas lembrando, vai ser em Las Vegas, então você se ajusta aí com os horários, se você quiser assistir. É o primeiro Pro Tour em que todas as decklists já estão públicas bem antes do Pro Tour. Tá? Eu vou deixar um link aqui para quem quiser acessar. Todos os 68 jogadores já submeteram decks, então não vai ter tanta surpresa assim, nem tanto deck rogue, porque cada um vai poder saber o que o outro joga. Tá? Os brasileiros são PV, Bertu, Jabaiano e, além desses, o próprio Márcio Carvalho. Todos eles estarão pilotando o Esper Control. Tá. Além desses, vai ter o Patrick Fernandes, que é da equipe Bazar Gaming, né? Ele vai pilotar, é o único dos brazucas aí que não vai pilotar o Esper Control, vai pilotar um Izzet Fênix, tá? Então, boa sorte a todos. Aí, se tiver que torcer para alguém, torce para BR, né? Porque
Com
afinal aqui
certeza.
é BR. E o que é muito esquisito também, assim, nós já falamos, né, no programa passado, ele, que o Magic competitivo está em crise, ele continua em crise, né? Tem uma ideia, o jogador que venceu o último Pro Tour não se classificou para isso, não foi convidado, tá? E ele mesmo se pronunciou no Twitter quanto a isso, né? Muito esquisito. E eles mesmos não sabem o que tem que fazer para continuar na Magic Pro League ou para se classificar para um próximo Pro Tour. Eu entendo que é diferente, às vezes você ganha um Pro Tour em papel em Modern e quer se classificar automaticamente para um Pro Tour que é no Arena e é Standard, parece que não tem muito a ver, mas não é bem. É um sistema que nós não estamos acostumados a ver, né? Assim, são os melhores jogadores do mundo. Alguém que conseguiu vencer 15 rodadas, sabe? Inclusive em um top 8 competitivo, mata-mata, precisa ser, né, premiado com um Param os torneios subsequentes. Era assim que funcionava antes, né? Vencedores por tour ganhavam praticamente status gold ou platino e conseguiam avançar para os próximos. E a falta de comunicação da Wizards está prejudicando mesmo o Magic competitivo, né? A própria Tania Russo estranhou o próprio convite dela. Ela é uma streamer e ela tweetou lá para a Wizards falando: olha, eu agradeço o esforço de vocês de tentarem aumentar a diversidade, né, das pessoas que participam dos torneios e tal. Mas eu estranho o meu próprio convite, porque eu não sei o que isso significa para os jogadores que grindam mais que eu, que se esforçam mais do que eu no Magic profissional, né? Então ela é uma streamer que foi a jogadora também, né, que foi convidada para participar, mas até essas pessoas que estão sendo beneficiadas estão estranhando a forma como a Wizard está promovendo o Magic profissional, né? Ou demovendo o Magic
Esse critério, ou falta de critério, como é o caso, realmente tem afetado essa credibilidade, né? Então, é complicado. Acho que a Wizards precisa... Talvez ela até esteja realmente repensando alguma coisa, mas tomara que ela tome uma ação logo, né?
Precisa se comunicar, né, ele, em qualquer coisa. Você precisa se comunicar para o seu... Dizer onde eles estão, como eles fazem para chegar ou para continuar, né, nesse lugar. E hoje ninguém sabe. Ninguém sabe o que é a Magic por ali, né? Ou como faz para chegar lá, como faz para continuar. É muito esquisito. E o próprio Saffron Oliver, ele levantou ali os números, né? Disse que as streams da MPL dão em média 350 visualizações, o que é muito baixo, né? Considerando até que esses jogadores recebem anualmente, né, de acordo com aquele contrato, um alto valor para poder promover o jogo dessa forma. Então, pelo menos essa parte aí não tá dando certo, tá? Não tá. E se você é um jogador que grinda aí, que quer chegar no Pro Tour, né? Quer ser um dos melhores do mundo, quer jogar campeonato mundial e tal, eu acho que convém sim participar desse movimento de reclamação, né? Através dos meios aí certos, né? O próprio Twitter acho que serve, blogar tog, ou e-mails mesmo pra Wizard, pra protestar aí contra a forma como eles estão promovendo o Magic competitivo, tá? Que não tá certo, de mais comunicação mesmo, tá? E, bom, o que mais? Por fim, notícia do Magic Arena. Ele, esse mês, você tem jogado Arena? Já sei, não, né?
Esse eu não tenho jogado, não. Esse tá bem devagar mesmo.
eu tenho jogado mais Arena do que qualquer outro tipo de Magic. Pelo menos as missõezinhas diárias ali dá pra jogar, é divertido, sim. E as missões semanais também, que eles colocam pra conseguir aquelas cartinhas, né? Esqueci o nome que eles chamam ali. Não é bem Shield, né? É a arte alternativa pras cartas. Esse mês de junho, né, o top 1000 ali, tanto do construído quanto do limitado, se classificam para o Magic Mythic Championship 5, tá? Que ainda não tem local de realização, tá? E se você ainda joga Magic Arena e quer ainda colecionar todas essas cartinhas diferentes, né, tem o código de redenção que é Written in Stone, tudo junto, tá? Não importa maiúsculo ou minúsculo, que é para você conseguir a arte alternativa da Nahir, tá? E é isso, ali, bora pra compra?
Bora!
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Ele gosta de montanha nevada?
Adoro.
Cara, eu tava fazendo pesquisa pra fase de combate, eu vi que tem muito deck no Modern e no Pauper jogando terreno nevado, 100%. Não sei se é um erro das listas do site da Wizards, publicando as listas, mas os terrenos são todos nevados. Pode ser um erro, né, porque eles costumam colocar ali a última imagem, mas se tá no nome da carta, não sei se de fato é um erro, mas tem muita gente utilizando, até gente que não tem, pelo menos no main deck, né, essa energia com essas cartas. Então, não sei se você conhece mais Pauper, por exemplo. Jogar terrenos básicos nevados é uma maneira de se proteger contra alguma carta específica?
Não, se proteger não. Mas o pessoal às vezes jogava. Usava as ilhas nevadas, por exemplo, pra poder fazer um bait ali no oponente pro cara achar que você tá jogando de squad, se tá jogando de mono blue, por exemplo. Sabe? Tem umas coisinhas do tipo. Mas assim, é realmente só um bait ali, é só uma enganação inicial aí, logo cai por terra. Mas não tem nada que desvie ou que melhore o seu jogo por estar utilizando o nevado ao invés da normal, não.
Que estranho. Bom, de qualquer forma, fica a dica aí para quem puder, né, completar esses 15 terrenos nevados de cada tipo, porque pode ser relevante no futuro, né. A montanha nevada no mall ainda tá cara, pelo menos né, de acordo com outros preços, tá 3 centavos ele. 3 centavos no mall é muito caro, né, para um terreno básico. Lembrando que você vai ter que ter uns 15 a 20 aí para jogar no teu deck, né. Mas tem cartas que também subiram muito de valor aí no Modern. O Modern mexeu muito com os preços essa semana ali, por conta do desempenho dos decks que estão utilizando as cartas de Modern Horizons e também por causa dos spoilers de M20, tá? Vamos começar com Primal Beyond, que é aquele terreninho que joga de qualquer cor para elementais. É claro que é por causa dos elementais e do apoio a elementais que está sendo explorado aqui em M20, né? É uma carta que custava no papel ali uns 2,50 dólares, né, lá na época de Morning Tide, né, uma rara, e hoje está 9 dólares, tá? Subiu bastante. Que mais? O Warren Instigator também é uma carta, lembra? É aquele Goblin com Double Strike, que faz mais ou menos o que como é que é o nome do Goblin Legacy? Lacaio, o que o Lacaio faz. Por causa do suporte a Goblins, e agora sim, né, que saiu o Ring Leader, que é um ótimo Goblin para você colocar no primeiro trigger do Instigator, ele cresceu 200% em uma semana, ele aumentar $22, tá? Não custava tudo isso, não, né? E ainda falando em Goblins, né, a Antis Hovel, que é o terreno lá da época de Lorvin também, né, é o dual land hack dos que você revela um Goblin, dá mão pra ele entrar desvirado, ele subiu muito também, cara, ele tá $30 atualmente, ele dobrou de preço em uma semana. Mas aqui tá uma crítica, cara. Eu acho que isso aqui é especulação. Sabe por quê? É, você já tem dual lands rápidos, que não dependem de você revelar alguma coisa da tua mão, tá? Você tem Shock Land, você tem a Fast Land e você tem os terrenos agora de Modern Horizons, que eu acho melhor, tá? O dual de Modern Horizons. Se bem que Modern Horizons agora é só dual de cor inimiga, né? Então você não vai conseguir jogar isso aqui. Deve ser por isso. Mas mesmo assim, revelar Goblin da mão pra entrar desvirado... Não sei. Mas de qualquer forma, 30...
Não parece ser um justificativo pra esse aumento tão grande de preço, não.
É, que você vai... Se for um Goblin deck tribal clássico mesmo, você vai ter Goblin na mão. Vai entrar desvirado com certeza. Mas $30 por um dual land assim... Não sei, parece bem pesado. É, e tem uma boa notícia aqui, só falamos de aumento de preço, mas tem uma ótima notícia ali. A Leyline Preta, né, que vinha jogando muito, nós falamos que ela chegou a R$150 há um tempo atrás, né, essa Leyline, ela baixou 27% em uma semana, tá $40 atualmente, porque ela vai voltar agora em M20, né, e ela será uma rara apenas, não será mítica. Então é uma carta aí que pode esperar que se você abrir ali em booster, ela vai pagar o booster, e eu aconselharia até guardar, né, se você joga Modern, porque ela tem sua utilidade ainda mais agora, né.
Tende a pagar até seu draft, dependendo da situação.
Verdade, $40, né, ele é muita coisa, cara. Pago o selado inteiro, cara.
É, mas é isso é, deixa eu ver, quando você falou tá $40, aqui no Brasil, na Liga... Deixa eu ver como é que tá aqui. É que o preço mínimo às vezes é meio enganador, né? Mas, por exemplo, no lançamento do anúncio, aliás, né, de M20, o menor da liga tava R$127. Quando deu o anúncio, caiu pra R$63.
Olha só, R$63, tá barato. Na pré-venda de M20, né, você encontra por R$55 essa carta em algumas lojas aqui no Brasil. É, então, se você só vai precisar depois do lançamento de M20, aproveita, né. Por fim, queria só mencionar aí que teve um artigo na Tiana Fireball falando sobre investimento em Magic, tá? Quem foi que escreveu isso aqui? Foi o Joe Mahavotinavich. É bem complicado falar aqui, né. Ele é de uma empresa de investimento, né, e ele explica um pouquinho aqui sobre... como investir oficialmente, né, em Magic, como tratar cartas de Magic como se fossem papéis, né, de bolsa de valores, por exemplo, né. Ele deu o exemplo aqui das Power 9, que ganharam 417% de valorização em 10 anos, né, em uma década, é muita coisa, né. Ele até compara esse tipo de valorização com o que ganharam, por exemplo, investimentos tradicionais, como joias, ouro, vinho, né, são formas também de investir. Né? O nome da empresa é Mythic Market. Se você quiser, eu aconselho a ser muito cauteloso com isso, né, só invista no que você conhece, né. Isso serve para tudo, até para Bitcoin, então cuidado, tá? Mas se você acha que conhece a Magic, você às vezes não conhece investimentos, não sabe como isso funciona, tá? Mas o que ele propõe aqui, resumidamente, é que você trate isso, os papéis de Magic, como papéis de ação. Então pode ser que um investidor ali tenha uma Black Lotus ou uma Power 9 qualquer, ou um bloco, né, dessas cartas, e queira tratar isso de forma conjunta, né? Então várias pessoas ficam sendo donas de uma mesma Power 9, e aí várias pessoas acabam tirando dessa Power 9 um certo juros, né, conforme o tempo passa. Acho isso complicado, né, mas os números não mentem, pelo menos nessa última década, de fato, o Magic foi um baita investimento. Então, quem quiser saber mais, leia aqui e se informe, tá? Mas eu aconselho a ficar longe, porque tem muito mais conhecimento construído sobre investimentos tradicionais, tá? Então, se você quiser usar o Magic na tua vida, usa pra brincar, né, pra se divertir. Não usa pra investir e tentar ganhar dinheiro, não, porque a gente não sabe o futuro desse jogo, o futuro dessas cartas, não sabe o impacto que as falsificações vão ter ainda, e nem se o interesse mesmo em consumir essas cartas antigas vai continuar crescendo da mesma forma que cresceu anteriormente. Então é perigoso.
É, não tem receita mágica para ganhar dinheiro, né? Então tome cuidado com essas ideias mirabolantes que te fazem ganhar muito dinheiro em pouco tempo, né? Então tome cuidado com isso.
Seja cauteloso. E liga já.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Ah, agora sim, hora de falar de decks chutando bundas ali. Vamos deixar o Pauper lá pra depois. Vou começar pelo Vintage aqui. Modern Horizons tá mudando o Vintage, cara. Não só Modern Horizons, né? Principalmente as cartas de Guerra da Centelha também. Duas delas, né? A Narset e a Arcanista, tá? Então, de fato, mudando o formato. Tem um top 8 aqui, que eu peguei Vintage, não acontece com muita frequência, né? Fora do Magic Online. Mas tem um top 8 de um torneio, qual que é aqui? Power 9 Challenge, né? Da Star City Games, né? É bizarro o que tá acontecendo, cara. Metade dos decks desse top 8 estão usando Narset, tá? E um deles tá usando o Karn novo, inclusive, tá? Esse torneio foi vencido pelo G-Sky Fish, que eles chamaram aqui. É um deck que tá usando a Lavinia, inclusive, né? Falamos dela com o Fernando Seco, quando ele veio aqui, né? Mas tá usando Lavinia, Mona Segmentor e tal. E o segundo foi o R. Agro, né? Izete Agro. O Arcanista, 4 cópias do Arcanista em deck, né? Lembrando, o Arcanista é um bicho 2 manos, 1/3 que atropela, mas quando ele ataca, você pode rejogar uma mágica que tem do seu cemitério, que tem o custo igual ou menor ao poder dele, né? Então, é Vintage. O que você vai jogar? Brainstorm, Ancestral Recall, Ponder, Preordain, né? Essas coisinhas aí super justas, né?
Não, quase não faz, né? Quase não ajuda o formato, né? As cartinhas que não tem lógica, né, cara? Nossa, Mystical Tutor pode jogar que custa 1 também. É absurdo. Esse Arcanista no Legacy ou no Vintage, com certeza, são ridículos.
Verdade. Bom, falando agora de Modern, né? O último challenge do Modern foi bizarro. Ele teve 4 decks de Rogak Breach, né? Pra quem não sabe como é esse deck, eu aconselho a dar uma pesquisada aí no YouTube, você encontra, inclusive, um dos primeiros gameplays aí com esse deck, o sujeito jogou contra o Sanduíche, né? E é claro que tomou um chute na bunda, né? O gringo foi chutado pelo deck de Valakut do Sanduíche, tá? Mas deu pra ver como o deck funciona assim, tá? Ele é muito rápido, ele é absurdo de agressivo, tá? Ele usa a interação de Bridge from Below com Rogak, com cartinhas que jogam no cemitério, também com o Altar da Demente, né? Então ele pode muito bem, no terceiro turno, já tá ameaçando a sua vida, tá? Terceiro turno dele e no seu segundo, que é bem bizarro. Nas 3 primeiras posições desse top 8 tem esse deck de Bridge Vine. Ele é bizarro. Além disso, tem Prismatic Vista no W Control, tá? Que é o terreninho lá, FET, de terreno básico. E é o W Control que ficou no quinto lugar desse torneio. E tem uma Forgotten Cave também no deck de Dredge, tá? Forgotten Cave, que é o terreninho lá que recicla o Mono Red lá. E agora sim, finalmente o Pauper, né, Emin? Vamos falar um pouquinho desse último challenge que teve no fim de semana, que é um torneio lá do Magic Online, né? Que ele dá muita premiação, então naturalmente é muito disputado. E agora já deu pra sedimentar um pouquinho o impacto das cartas de Modern Horizons. E tem um tal de Astrolábio aí que tá aparecendo em praticamente todo deck. É incrível. E é a razão pela qual a gente vê muito terreno nevado rolando aí, né? O primeiro lugar foi um Tron rodando 4 Astrolábio. Também teve um G-Sky Scred rodando 4 Astrolábio. E um Ephemerate, que é aquele blink lá de uma mana branca. Tem o Boros Burn Effect, que eu chamei, mas deve ter um nome melhorzinho, né? Com 4 Astrolábio. Tem o Mardu Monarca também com 4 Astrolábio nesse top 8 ali. Por que que ele tá sendo tão jogado assim, né? E primeiro, o que que ele faz pra lembrar o pessoal que não...
Bom, então o Astrolábio é um artefato nevado, né? De custo 1 nevada, né? Então você pode pagar de qualquer cor, né? Sendo terreno nevado. E quando ele entra em campo, você dá um draw e você paga uma genérica, vira e adiciona mana de qualquer cor. Por que que ele é tão usado? Primeiro, é uma carta que se repõe. Segundo, que o Pauper tem muita carta com efeito de bounce, né? Então você volta ele pra sua mão, paga de novo e dá outro draw. E por ser uma curva baixa e as lentes levadas, né, poderem ser utilizadas, então você corrige muitas cores com facilidade, né? Então, por exemplo, um lugar que a gente já tinha certeza que ia jogar seria em alguma versão de Boros, né? Como você viu aí no quarto lugar. No quarto lugar? Quarto lugar, na verdade, tá quase cinco cores aí, né? O Boros, que você deu um nome aí estranho aí, o pessoal tem chamado de Boros Snow, né? Simplesmente para poder diferenciar. Você já tem o Boros Monarca, o Boros Bully, então o Boros Snow agora. Que aí você diminui a interação de artefatos. Ah, você tem artefatos? Não, você continua tendo, né? Então você mantém, por exemplo, o Galvanic Blast, para você poder ter a questão do dano aí com o Metalcraft. Mas você imagina, Glinthawk Core Skyfisher continuando dando bounce agora num artefato de custo 1. Então você pode fazer turno 1, Land Nevada, Astrolabe, dá um draw. Turno 2, Glinthawk, volta o Astrolabe e baixa ele de novo, já deu outro draw.
Pô, mas
Então no turno.
esse pessoal ainda tá jogando Prophetic Tribe também. Se o Astrolabe é um Prophetic Tribe de uma mana, né, você abriu teoricamente quatro slots aí para fazer uma outra coisa com ele.
Então, mas aí qual que é a diferença desse deck pro Boros normal? Ele não usa as tap lands, né? Seja Life Gain ou Bounce. Então você diminui a opção de cores que você tem por turno. Então por isso que eles estão usando as duas correções de mana, entendeu?
Ah,
Então,
entendi.
porque o Astrolabe você baixa ele com qualquer cor, né? Mas eventualmente você pode ter só branca e precisar de duas vermelhas, né? Então você vai precisar do prisma também. Então, para manter esse esquema, o pessoal ainda tá utilizando os dois, né?
Caramba, que interessante, cara. Essa cartinha aí fica uma dica, né, de investimento até, apesar de ser comum, porque o formato Nevado ele não vem com muita frequência no Magic, acho, nem produto auxiliar, né? Se trouxerem, vai ser de forma ampla, né? Mas como ele é muito raro de aparecer, acho que daqui a uns 3 anos esse Astrolábio aí, se continuar aparecendo no Pauper dessa maneira, vai ser uma carta bem cara que a gente consegue.
Sim.
E também os terrenos nevados, né? Também.
Os terrenos nevados você precisa pegar em quantidades razoáveis, pelo menos uns 10 de cada aí, porque você vai usar, né? Pense que os terrenos nevados estavam valendo, as montanhas estavam valendo R$ 15 quando o Modern Rise saiu, e hoje você consegue comprar montanhas nevadas por 3, 4, R$ 5, né? Elas vão chegar em valores mais altos daqui a um tempo, então comprem, tá? Uma outra interação de carta aqui que é perigosa, que eu acho que vale a pena eu ressaltar, é o Wither the Storm. Eu não lembro o nome dela em português, eu tô com ela perto aqui, eu vou ler. O nome dela já diz, né? Mas a carta tem habilidade de Storm. Resistir à Tempestade. É uma mágica verde, de custo uma genérica e uma verde, uma instantânea que você ganha 3 de vida e ela tem Storm. Se alguém tiver a oportunidade de ver. O cara que ganhou o challenge, o link dele é Entropy, mas ele é chamado de Birbman. Cara, é ridículo, porque no Tron, né, obviamente, você faz um monte de mágica por turno, né, no mid pro late game, e aí você faz duas, três, quatro, cinco, seis mágicas, dá um Wither the Storm, ganha 18 de vida e passa o turno. Ah, faz o que você quiser do outro lado aí, que eu não vou perder mais do burn, do deck agro, sabe? É
Ok,
ridículo.
é a carta de Storm que nós achávamos que poderia ser justa, né? E aí está se provando, pelo menos uma no main deck já é suficiente aí para você arrasar com estratégias mais agressivas, né? E assim, ele consegue comprar a carta, apesar de ser uma cópia só no main deck, né? Por causa desses efeitos de comprar. Esse deck aqui, que é o primeiro lugar, é o Tron, né? Ele tá com também quatro Astrolábio, quatro Prisma, né? Fora o Expedition Map, que ajuda
É que é,
a
o
final deck.
segredo dele aí é o Mystical Teachings, né? Porque ele
Que são
busca
duas contas,
o.
né?
Se ele não puder buscar o Wither the Storm, ele busca o Pulse of Murasa.
Ele tem quatro Alquimia Proibida e dois Impulsos também, né? Então, são cartas aí que vão buscando, cavando aí no teu deck.
Uma
Caramba.
carta legal que voltou por causa do Astrolabe é o Trinket Mage.
Olha mesmo, ele pega. Eu não sabia,
Porque ele busca.
ele originalmente era comum?
É.
Nossa, que legal, cara, que legal. Infelizmente tá no Tron, né?
Não, mas é uma tendência natural, né? No Pauper a gente já imaginava que. Ó, pra você ter ideia, o pessoal começou a fazer. Voltou a fazer Mono Black Tron por causa do Astrolabe.
Nossa, essa carta tá mexendo demais o formato. Bom, vou ficar de olho, né? Tem alguma perspectiva aí? Você quer dar um chute sobre pra onde o formato vai? Ele tá bom, tá mal?
Não, eu acho que ele tá bom porque mais decks estão aparecendo. Por mais que sejam similares, mais decks estão aparecendo. Mais cartas estão voltando a ser utilizadas, mas o formato ainda tá em mudança, né? Como um formato eterno tende a ser lento, né, pra estabilização, eu acredito que ele vai demorar talvez uns 2 meses aí pra gente começar a ver como é que o formato vai estar de verdade. Mas a gente sabe que esse Boros Snow vai continuar jogando, o Tron vai voltar a ser muito forte com a saída com a queda do B, né? E o pessoal tá recuperando algumas cartinhas. Eu ainda quero ver, eu acho que ainda tem algumas cartas de Modern Horizon que podem jogar, que tem espaço pra jogar. Então vamos ver como é que vai ser aí nos próximos challenges aí, o que vai aparecer.
Muito bem, muito bem. E por fim, né, no Legacy tem o PW aí, o Planinauta de 2 manas, que apareceu sim, um deck de 4 cores, né? Não só ele, como também a Force Nova, né? Fizeram um split ali, 3 forças antigas e 2 forças da negação nesse deck de 4 manas aí, que é um deck novo, né? No último challenge do Legacy aqui. Então, de fato, Modern Horizon tá mexendo com os formatos em que as cartas dessa coleção podem jogar, né? O que é bem interessante de ver. E também mexe com a memória, viu? Ele tem algumas homenagens aí bem interessantes, que agora eu vou chamar o Grilo, gravei junto com ele antes de você entrar, né? E a gente ficou 1 hora aí viajando pela coleção para trazer as homenagens dela. Acho que é bem bacana. Essa coleção merece esse tipo de análise, porque não é sempre que a Wizards tem a licença para fazer tudo isso, né? Então, se você é jogador tanto velho como antigo, aproveita aí que a gente deu uma escavada aí sobre as cartas mais emblemáticas aí dessa coleção. E voltamos na fase de limpeza, né, Eli?
Bora.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Aí, Griloso, bem-vindo de volta. Quanto tempo, hein?
É, pra todos que estão com saudade, dá uma passada aqui pra dar um oi. Eu não sei porque tem tanta gente com saudade, mas tô aqui, ó.
Não sei porquê, claro que você sabe, cara. Você é bem querido aí no Hack dos Cast.
Bom, agora que eu dei um oi, eu vou embora, tchau.
Tô super ocupado, vocês estavam falando agora que são 5 horas, né, a mais aí no assunto. A gente tá arrumando um horário variado na Suécia.
Pra... Não confunda a Suíça com a Suécia, eles odeiam isso.
Imagino que eles devem odiar. Mas a gente teve que gravar agora no feriado, porque dá pra todo mundo falar, pelo menos feriado aqui no Brasil. E, bom, o que você tá jogando? Oi, oi.
Não, só queria dizer que pior que é feriado aqui também, mas não, o mesmo feriado.
Ah, não, é o mesmo.
Não hoje, é? O feriado amanhã. Feriado é solstício de verão.
Ah, isso é um feriado?
Isso é feriado, cara.
Aqui no Brasil eu acho que não é um feriado.
Não, no Brasil é coisa de... Brasil se chama pau no cu. Pode falar palavrão.
Isso, Grilo?
Pode falar no palavrão, não lembro. Mas,
pode falar em palavrão.
Ah, sei lá, fala pro Teobaldo dar um blip aí.
Ah, olha só, solstício de verão é amanhã, né? Dia 21 de junho. Ah. Não é feriado aqui é antes, né? Que é Corpus Christi. Mas vamos lá.
Mais emenda.
Claro, aqui nada acontece feijoada, né? Caiu na quina.
Claro, sempre.
Mas você tem jogado Magic aí? O que, que você tem feito em relação a Magic?
Bom, eu tenho basicamente só jogado Commander ultimamente.
Muito
quando
bem.
Eu me mudei pra... Sim. Cara, nem toco mais o do Commander mais, porque teve todo aquele drama que mudaram o total de a vida inicial, aí depois, por causa disso, fizeram uma segunda banlist separada, aí depois a Wizard teve a banlist deles, e não foi na hora que eu cheguei. Não vou tocar nisso aí, não. Aí eu não sei a quantas ando.
Tudo bem, você tem algum deck preferido do momento?
Ah, cara, eu tenho meia dúzia de Commanders aqui. E às vezes dá aquela vibe, pega um e monta outro. Mas eu montei um que eu tô gostando bastante, que é da Sahili, sabe? Que é meio que uma mistura de Topterus com tokens. E é muito engraçado, porque você sempre acaba fazendo umas maluquices do tipo, sei lá, você faz um monte de token de Topter, aí depois você faz o Cult of Arms, e de repente você tem um exército de Topteros pronto pra matar todo mundo, aí você copia o Coat of Arms.
Nossa.
Aí depois você faz Broodclad e todos os seus tópteros viram alguma outra coisa.
É, do Commander 2018, né?
É, do ano passado. Porra. Mas, cara, até agora eu acho que a coisa mais doida que já fizeram com o Broodclad que eu já vi foi alguém copiando Anjos de Platina e de repente tá com uns 20 e tantos Anjos de Platina na mesa. Aí depois ele copiou um Pack Rat e ficou com, tava com uns 30 Pack Rats na mesa. E de algum jeito ele não ganhou. Não teria perdido se tivesse ficado com 30 Anjos de Platina.
Bom, é Commander, né? Então dá pra entender.
Commander.
Mas
como eu dizia, quando eu cheguei aqui, pelo menos na loja daqui da cidade, não tinha muito jogador de Commander, então ficava só no draft. Mas agora, assim, tem muito jogador de Commander. Sempre consegue fazer pelo menos umas 3 mesas.
Nossa, que bom.
Mas assim, quando lança a coleção nova, eu geralmente drafto pelo menos uma ou duas vezes. Ainda mais que eu ainda sou juiz ativo, né? Então, quando tem pré-release, geralmente apito e eu só pago em boosters. Então, pelo menos um draft eu tiro, mas na maior parte do tempo eu abro tudo mesmo.
Boa. Bom, falando em Commander então, Grilo, vamos falar de Modern Horizons?
vamos falar de Commander Masters 2, que o primeiro foi o Battle Bond, né?
Mas, assim, a gente brinca com isso, né, mas você principalmente puxou essa pauta aí dos segredos de Modern Horizons, ou das homenagens de Modern Horizons, porque lembra muito Time Spiral, e a própria Wizards falou, isso, o Mario falou, né, que essa coleção é uma carta de homenagem a Time Spiral, que por sua vez foi uma coleção de homenagem à história do Magic até então, e você vê isso direto no spoiler, né, nas artes, nos nomes e nas próprias cartas que eles trouxeram, como um todo, né? Mas por que é que isso te desperta tanto interesse, Grilo?
Ah, que eu só gosto da história do jogo, sabe, e do lore também, apesar de que eu tenho ficado um pouco... Pra mim, pelo menos, tenho dado esfriada no lore, porque não tem como negar a história, em geral, do Magic, não é lá grande coisa, sabe? É tipo que nem a história de Resident Evil, sabe? É mais legal saber a história do que realmente pensar sobre ela.
Ah, tá.
Mas, no geral, eu gosto dessa ideia de pegar um monte de carta antiga e fazer referências ou homenagens, esse tipo de coisa, sabe?
Sim, Time Spiral fez isso de maneira exemplar, né, cara? Porque teve uma liberdade dentro do Standard que eu acho que nunca, de novo, uma coleção vai ter, dados os problemas que teve, né? E aqui eles repetiram a dose, né? Porque você vê mais de 40 mecânicas nessa coleção, você vê coisas assim como o Storm voltando, o Red voltando, que nós apostamos que nunca ia voltar, e uma coisa que nós apostamos são os terreninhos, o ciclo das Canopy Lands, né? Nós fizemos um programa sobre as mecânicas de Time Spiral, de Divisão do Futuro. E uma das coisas que nós dois concordamos, Grilo, foi que eles nunca iam completar esse ciclo de Canopy Lands.
Ah, bom, mas eu tô feliz que eles conseguiram dar um jeito, que quando você para pra pensar, realmente, Modern Horizons foi meio que uma sacada de mestre, né? Que o grande problema do Time Spiral original é que era só para jogadores, assim, velhos, né? Velhacos, que conhecem as mecânicas e tal, e eles entendem bem o jogo.
É, só um jogador no Standard, novo, né?
Sim. Então, o Mario fala disso no... Ele fala alguma hora, eu não lembro se foi no podcast dele ou em algum artigo, mas ele fala que o grande problema do Time Spiral é que era muito restritivo, era difícil conseguir jogador novo pra jogar. Então, foi um erro nesse negócio de ser muito nostálgico e ter muitas mecânicas que os jogadores antigões adoraram, mas os jogadores novos não entendiam, né? Porque eles viam uma mecânica que só tinha uma carta e acabou ficando por isso mesmo.
Ou as cartas piadas, né? Tipo, tem carta que é ruim,
piada,
mas vale pela piada. Só que o jogador que não entende a piada abre o booster e se decepciona, né?
E eu gostei muito que Modern Horizons foi um set que foi... Primeiro que não é só de reprints, que os últimos anos era só Modern Masters, Iconic Masters, etc., que é só reprint. Mas tem cartas novas e é um set especificamente feito para jogadores mais veteranos, né?
Uhum.
Que é jogadores que conseguem, que tem recursos para jogar Modern e outros formatos mais antigos.
Sim, sim. Aí, aí você tem um casamento, né? Da vontade deles de fazer essas homenagens e da, dos jogadores poderem entender isso aí, da desculpa, né? Pelo menos você tem de colocar essas coisas para os jogadores. Faz todo sentido. E aí tivemos esse, esse set que uma parte das cartas vi, a, até os reprints, né, que eles trouxeram, alguns deles são de fato coisas nostálgicas direto, por exemplo, os terrenos básicos, até os terrenos básicos que são nevados e que são full art, então é um casamento aí da parte antiga do Magic, lá de Era Glacial e depois de Cold Snap, com uma parte nova, que são terrenos full art, bem, lembra um pouquinho o que aconteceu em, mais recentemente em Amonkhet, né, lançar assim, e você vê que os terrenos nevados estão invadindo vários formatos antigos agora. Sim. Foi uma bela sacada deles, cara.
Sim, sim, eles conseguiram um belo jeito de reprintarem os terrenos nevados para poder ser, pra poderem ser de fácil acesso, né? Pelo menos por enquanto, né? Eu acho que seria uma boa ideia já começar a ir acumulando esses terrenos nevados, porque eles vão ficar caros com o decorrer do tempo, eu acho.
Ah, também.
Apesar, apesar de que Modern Horizons tem a vantagem de que não, o print não é limitado. Enquanto tiver demanda, as pessoas vão comprar, né? Então, tem isso, pelo menos, que o grande problema de Master Sets era que era só, sei lá, a gente vai fazer uma ou duas tiragens e depois acabou, né?
É, tinha uma janela curta. Bom, vamos falar então dessas homenagens, né? Começando o quê? Pelas cartinhas aqui que eles trouxeram, que são antigas e que eles completaram o ciclo. Vamos começar falando então do Finalid. Finalid, que nome horrível.
Finalid. esse é um pouco melhor em inglês.
Endling, é isso?
Endling,
Endling é melhor. Mas lá em Saga de Urza, pra quem não é dessa época, saiu uma carta que fez história, foi o Anjo Serra, pra quem era da época de 94, ou quem jogou na época de M10 era o Benslayer Angel, né? Uma carta que realmente jogou muito no Standard, que foi o Morpholid, um bicho azul que era um baita de um finisher e tinha a opção ainda de desviar de removals, né? Então, e você ainda podia acelerar ele com um monolito sinistro, que era uma pedra de mão roubada e tal. Então era uma baita carta. E ela marcou tanto a história do Magic que ao longo dos anos a Wizards fez homenagens a ela em outras cores, sinalizando que ia completar um ciclo. Ia ter um Morpholid em cada cor.
Sim, pô, mas esse ciclo aí foi em doses bem minúsculas, né? Porque era bem pouco. Engraçado, na verdade é engraçado, porque eles só começaram a terminar o ciclo em Time Spiral quando eles fizeram o Torchling, né?
Não foi o Torchling primeiro ou foi o Torchling?
Não, foi o Torchling.
Ah,
que Fornling foi em Alara, né? Acho que foi em Conflux que saiu.
Tá. Verdade. Que,
foi uma coisa...
Não tô lembrado.
Foi uma coisa engraçada, porque a princípio o Morpholid era só uma coisa dele lá, mas aí eles estavam lá transpar e falaram, que carta que as pessoas gostam? Eles gostaram muito de Morpholid. Morpholid era uma coisa que todo mundo adorava na época. Mas a Morpholid, se não me engano, ela tá na lista reservada.
Vou dar uma olhada nisso, pode ser. O Tornilin veio lá de Conflux, cara. Veio depois de Time Spiral. E isso é um dos poucos exemplos aqui nessa coleção, Grilo, em que eles fizeram numa outra cor uma coisa conhecida de uma cor específica. Porque lá em Time Spiral eles tiveram meio que uma liberdade para quebrar Color Pie, né? Então veio Crescimento Desenfreado no vermelho, veio Cólera de Deus no preto, coisas assim. Aqui não tem muito disso. Tem homenagens mais... tecnicamente correto.
Que ele teve Caos Planar, né? Que era justamente sobre quebrar Color Pie. Mas, eu dei uma olhada e Morpholid realmente estava na lista reservada, então não sei se eles falaram, já que está na lista reservada, a gente não vai conseguir reprintar em Time Spiral, mas seria legal dar uma olhada. Pelo menos é isso que eu estou supondo, né? Não há registros, então não falem que o Grilo falou, porque eu não posso confirmar nem negar, é só suposição.
Sim, mas aí veio o Torchling no vermelho, depois
Torchling em Caos Planar
no verde.
Então durante o design de Conflux, eles provavelmente chegaram e falaram, vamos continuar o ciclo dos Lings aí, do Morpholid. Então eles fizeram o Thornling, que é o verde, e também ele teve o Etherling, que era um outro azul também. E eu não lembro se eles fizeram mais alguns. Também teve o
Brightly no branco.
O Brightly. Sim, também teve o de Unhinged, o Greater Morphling.
Ah, esse eu não lembro.
Você procura aí, Greater Morphling.
Deixa eu ver, apareceu aqui. Nossa, cheio de habilidade, cheio. Mas ele era azul também.
Bom, mas enfim, é mais as coisas mais sérias assim. Então, em relação a completação do ciclo, né?
Uhum.
Eles fizeram depois o Brightling em Battle Bond, que foi outro set suplemental do ano passado, eu acho.
E o Brightling que vê jogo de vez em quando, né? Viu mais jogo no Legacy.
É.
E ele foi o primeiro do ciclo a quebrar o conjunto de custo, né? Porque todos até então, os três anteriores custavam 5, o Brightling custa 3.
Uhum.
E o Finalidio agora custa 4 manas.
4.
Mas, sim, de fato, nenhum deles teve tanto impacto quanto o Morpholidio, né, Gril?
Sim.
É.
Com certeza, mas ainda assim é uma coisinha legal. Inclusive, eles continuaram a tradição da arte, que é, assim, das pessoas que parecem muito reflexo, apesar de não ser exatamente, né? Tem pequenas diferenças, olhando uma para outra. E toda a história é que originalmente essa arte era para ser para clone, que faz muito mais sentido. Mas, se não me engano, deu alguma treta aí que eles não iam conseguir reprintar clone por causa de algum problema nas regras. Então eles reutilizaram a arte que ia ser pro clone na arte do Morphling.
Ah, que interessante, eu não sabia disso. Todos eles, exceto Thornilin, né, que tem esse tipo de arte. E todos eles verdade. São metamorfos, isso que é interessante também. Mas além de metamorfos, são outros tipos de criatura, né? O Thornilin é elemental, o Finalidio é um zumbi e tal. Mas mesmo sendo zumbi, isso não salva muito Finalidio, porque 4 manas 3-3. Tem umas habilidades aqui, ele ganha etapa mortífero, ameaçar, imortal, que é interessante. E mais um, menos um, ou menos um, mais um, que é o normal desse ciclo, né?
Uhum.
Que mais, Grilo? Eles completaram algum outro ciclo que eu não tô lembrado? Bom, os talismãs, né?
Os talismãs, sim.
Ah, talismãs.
Sim. Ah, sim. Ah, eu adoro os talismãs. Eu queria muito que eles repintassem também o ciclo original aliado. Que, pra quem não sabe, o ciclo dos talismãs era de Mihojin original. E eles eram peras de mana que eram Painlands aliadas, né? Então você tinha... E o que eu acho mais legal é que cada talismã tinha o nome de alguma coisa que as duas cores tinham em comum. Então, por exemplo, o talismã do impulso era o verde e vermelho. O talismã da união era o branco e verde. E assim vai. Então, o que eles fizeram, que eu gostei muito, eu não tava esperando, é completar o ciclo de talismãs para cores inimigas. E ele realmente sobressai de novo a... coisas que as cores inimigas têm em comum, apesar de serem coisas inimigas. Então, por exemplo, a pedra, o talismã verde e azul é da curiosidade, o talismã branco e vermelho é da convicção, etc. Então, gostei muito, ainda mais para Commander, né, que eu sou Scoria Commander aqui. Então, sempre bom ter isso para complementar também os cinetes, né? Então, gostei muito.
É bem lembrado. Que outros ciclos aqui? Eu coloquei aqui uma pergunta, né? Se é um mega ciclo que dá para considerar a Fortaleza de Vorat, a ruínas da academia e o terreninho novo, né? Deixa eu ver se eu pego o nome dele em português aqui.
Ah, Salões de Generosidade de Heliod, alguma coisa
isso,
assim.
Isso, o nome é muito tosco. Generosidade de Heliod. Né?
Eu tô sentindo uma vibe meio que da mesma do Morphling aqui. Que a Fortaleza de Vorhat, para quem não sabe, é um terreno lendário que gira para fazer uma mana incolor. E você pode pagar uma e uma preta e virar para colocar um card de criatura do seu cemitério no topo do seu deck. Isso. Também é uma carta na lista reservada e é uma carta que também teve homenagem em Time Spiral com as ruínas da academia.
Faz a mesma coisa, só que custa azul e é para artefato.
E é para artefato. E agora saiu esse terreno aí que faz a mesma coisa, só que é branco e para encantamento. E eu acho que dá para imaginar que o planejamento deles seja continuar esse ciclo. Fazer um verde e um vermelho.
Só que não dá para considerar um mega ciclo, né? Como é um ciclo de terrenos anteriores que eu já vou falar. Porque a Fortaleza de Vorat veio em 98. A Ruínas da Academia veio 8 anos depois. depois, em 2006. Só que agora, esse salão do Eliod veio em 2019, né? Então, você teve um delay de 8 anos e depois um delay de 13 anos. Então, não é um número constante aí, um intervalo constante para sair os próximos. Mas, ô Grilo, se saísse os próximos, o que é que o verde e o vermelho fariam?
Ó, eu chutaria que o verde coloca terreno e o vermelho coloca pelo menos feitiço. Não sei se colocarem feitiço e instante ficaria muito quebrado, mas acho que pelo menos feitiço dá pra fazer.
E o verde, desculpa, o verde faria o quê?
Devolve terreno.
Ah,
pelo menos é chute meu, né? Não sei.
Ok. Ah, eu consigo ver isso, hein? Acho que não fica muito apelão, não.
Não.
De primeira, assim, pensando, não fica muito roubado, não.
Ok.
Bom, é que tem um mega ciclo anterior de terreno, que começou, acho que foi com a Ilha de Teferi. Sabe? Conhece essa história?
A Ilha de Teferi não é aquela que tem alternância?
Isso.
Uma ilha ruinzona.
Isso faz parte de um mega ciclo de terrenos lendários anterior.
Mas?
Sim, porque antes, assim, a ideia de ciclo é que numa mesma coleção saem 5 cartas, né? Uma pra cada cor. Acho que tem um artigo do Mario falando sobre isso, se eu não me engano, esse mega ciclo de agora, ele foi parado no design, e então eles decidiram lançar ao longo de várias coleções, ao longo de vários anos. Então, veio primeiro a Ilha de Teferi, lá em 2000, eu tô vendo aqui na minha coleção.
Pô, foi Miragem.
Logo depois, se eu não me engano, veio a Fortaleza de Vorat, que faz parte desse ciclo, sim, que é de 98.
Fortaleza. Nossa.
Depois veio em Nemesis o Corehaven, que é em 2000, 2 anos depois. Depois, ainda em 2000, veio a Necrópole de Keld. E por fim, o Terreno Verde, que é o que eu tô usando em algum deck, então tá ausente aqui na coleção. Eu acho que é o Pender, não é o Pender Raven, não.
Não, o Pender Raven é outro ciclo.
Não tô lembrado agora do Terreninho Verde, mas são esses 5, que inclusive você vê no artigo do Mario lá. Eles fazem coisas bem diferentes, envolvem a maioria deles, né, envolve pagar um custo pra fazer uma habilidade adicional.
Nossa, MP, mas não, isso não tem cara de ciclo. Não.
Eles não têm nada a ver, mas são um ciclo, sim. Eu vou até deixar aqui o artigo do
que eu falei, se eu encontrar. Pode dizer que é ciclo, mas também pode dar uma de sumir e dizer que não, esse ciclo não, porque realmente tem tão pouca coisa a ver que, cara, não dá, não creio.
Tem pouquíssimo.
Ninguém acredita.
Tem pouquíssimo. Achei o artigo do Mario aqui. O verde é o Vale de Avmaia. É. Aí ele explica aqui o que é que aconteceu com as cartas e tal, né? Um pequeno textinho, mas que ele explica. São essas 5, então, uma para cada cor, né? Que ia ser toda uma coleção, e eles decidiram espalhar ao longo de 96, ao longo de 5 anos, né? 96 até 2000.
Acho que dá para ignorar esse ciclo aí.
Bom, mas depois desse ciclo de terrenos aí, que a gente espera que seja completo, né? Tem algum outro que Modern Horizons trouxe?
É ciclo de terrenos? Teve o dos Horizon Lands?
Não, algum outro ciclo que Modern Horizons ajudou a completar? Acho que não, cara.
Eu acho que não. Tô tentando ver aqui a lista das cartas, mas eu não consigo pensar em nada. Nada mesmo.
Bom, se pintar alguma coisa, a gente fala. Mas então vamos falar das homenagens, né? Porque teve várias coisas aqui que saíram, que são homenagens a personagens ou homenagens a cartas antigas, ou tipo de cartas antigas, e que ganharam uma nova roupagem, né? Acho que a primeira aí que tá na cabeça de todo mundo é a Madre das Runas. Que, inclusive, como é o nome da carta que tem Madre no nome, inclusive? Ou não, é Keeper of Runes, né?
Keeper of Runes, que tem um positivo e um negativo em relação à Madre das Runas. O negativo é que ela não protege ela mesma, mas o positivo é que você também pode escolher em color. E eu acho que isso é, tipo, muito importante em outros formatos.
Eu não gostei dela, porque eu tô muito mal acostumado com a Madre, né? Mas a parte que você falou de proteger contra artefatos ou incolores, né, no caso aqui, é bem relevante, sim, verdade. Inclusive, ela tá vendo o jogo, né, em formato Eterno.
Qual deles?
Legacy. Eu vi uma lista de Legacy.
Tá conseguindo. Porque eu acho que Eldrazi é um deck bem forte agora no Legacy, não é?
Vai e volta, né?
Claro.
Ele de vez em quando aparece em top 8. Mas no Modern também, né, cara? Ela apareceu em foi de espíritos humanos, não é? Ela é fácil de buscar, não... fácil de buscar com...
Mas ela não é humano. Isso é errado. Ela não é uma corte.
Até aí aquela... como é que é o nome, Karim? O encantamento lá que tira todos com o mesmo nome, aquele obliquinho melhorado.
Detention Sphere.
Isso, a Detention Sphere com pernas não é humano também, e joga.
Ah, sim.
Vedalkin, né? Vedalkin mago.
É. Bom, tá bom, assim me pegou.
Bom, além dela, também tem a Astral Slide, né? Que ganhou uma nova carta. Não, é Astral Slide. Sim. Não sei se é melhorada ou piorada. Eu acho que é diferente, é adaptado para os dias atuais.
É que tinha alguma pequena diferença, né? Não lembro qual era.
É, quando qualquer jogador recicla.
Ah, sim. E o Astral Drift é só quando você recicla.
É. E também Astral Drift tem o próprio reciclar nele mesmo. Uhum. Se tiver múltiplas, você pode abusar.
Mas eu acho que é... Bom, a menos que isso seja um super deck que a gente vai ver do quanto é lugar no Modern, eu não acho que essa parte de não dar trigger quando o oponente recicla vai acabar sendo assim tão importante.
Bom, tem mais homenagem também, Grilo. O Capitão... Lembra do Ranger of Eos, que foi uma carta de...
Sim. Aí tem o Ranger Captain of Eos.
Isso. Capitão Patrulheiro de Eos, que inclusive tem uma habilidade parecida, né? De buscar um bichinho lá de costume e pôr na mão e tal. É mais uma homenagem.
Uhum, claro, é bem claro a homenagem.
É, o Anjo Segoviano é uma homenagem. Você leu esse anjo?
Qual anjo?
O Anjo Branco, uma mana, um voa vigilância. Anjo Segoviano. Pra quem não sabe, Segovia é o plano em que tudo é miniatura.
Ah, né? Sim, é que é miniatura, então é um anjo que é um, né?
Isso. E o texto dele é sensacional, Grilo. Ele diz assim: quando Vorzel convocou os anjos de Segovia para enfrentar os mosquitos gigante Kari, Tomil, a batalha que se seguiu foi uma das menos destrutivas.
Ah, que hora. É muito bom, muito louco.
Muito bom.
Aqui antigamente tinha o Leviathan.
3-3, Leviathan de Segovia.
Ele era um 3-3, ele que todo Leviathan naquela época era tipo pelo menos 7-7, né?
É, isso. E tem o Hipódromo, que é a carta do Plane Chase, né? O Hipódromo que fica em Segovia dá menos 5, menos 0 para todos que...
Sim. Sim, é muito bom.
Bom, que mais nós temos aqui de homenagens, então, de cartas antigas? Lembra do Oriflama Órquico, que dava mais 1/0 para suas criaturas?
Sim. Eu adorei essa referência, porque, para quem não sabe, Oriflama Órquico era uma carta que custava 4 manas, 3 e uma vermelha. Encantamento, os atacantes que você controla ganham mais 1/0.
Isso saiu de Alpha até quinta edição, esse negócio.
Sim. Peste aí. Sim, mas teve um problema de tiragem. Não lembro se foi Alpha ou foi Beta, acho que foi Alpha, que foi printado com o custo 2, com custo de mana contínuo 2, era uma e uma vermelha.
Uhum.
Só que esse não era pra ser o custo certo, sabe? Era o custo errado, e naquela época você não tinha errado nem nada, você jogava a carta como tava printada. Então, se você quisesse jogar com o Oriflama Órquico, você tinha que comprar necessariamente o de Alpha, porque era o que custava 2 manas.
Era muito zoado.
Então, se não me engano, acabaram banindo ou Oriflama Órquico ou Oriflama Órquico ponto, só para as pessoas não poderem abusar disso.
Nossa, não lembro disso. Mas aí passou muito tempo, né? Só 25 anos e o Oriflama Órquico de 2 manas acabou não sendo tão forte assim. Então eles lançaram ele de verdade, só que ficou Oriflama Goblin, né?
Sim, eu gostei bastante.
É, foi uma boa homenagem aí, né? Uma dessas aí que foi bem sutis e que vale a pena, assim. Boa sacada. Ah, a gente falava de ciclo, Grilos, eles sinalizaram aqui que vão completar um ciclo que se revelou menos excitante, foi o ciclo das espadas, né? Agora tá saindo espada com produção contra cores aliadas.
Sim. Quando eu vi nos planos, já percebi que provavelmente não ia ser o ciclo inteiro, né? Porque 5 espadas logo de uma vez era demais, mas... O pessoal foi bem negativo, mas eu vou ter que dizer, eu gostei das espadas. Eu vou ser o cara contrário aqui. Eu gostei das duas, na verdade.
Meu Deus, Grilo. Você tá usando em algum deck de Commander?
Sim, eu tô usando a preta e vermelha no meu deck de Aurélia. Good stuff.
Meu
Deus. Era ótimo. Primeiro que a proteção já é boa. Segundo que, cara, você destrói artefatos e planeswalkers, pra mim tá ótimo.
Não, mas eu acho que tem as espadas melhores. Sei lá.
Mas elas com certeza não são não são das melhores, mas eu acho que as pessoas estão metendo muito pau nelas porque estão mal acostumadas com a espada de fogo e gelo.
É. E assim, a espada de fogo e gelo não é banida no Modern, não, né?
Não, não é, nenhuma delas é.
É, então, a Wizards tinha licença para lançar espadas melhorzinhas, com power level similar. Porém, ela optou por ser um pouquinho mais conservadora aí. Isso aqui também foi um pouco decepcionante, sabe? Se ele tivesse precedente para limitar o power level dessas cartas, tudo bem, mas não tem. Sei lá, não sei por que decidirem por esse caminho.
Ah, eu gostei das duas, mas eu tenho que dizer que é porque eu sou escória que joga Commander, né? Então, então tem que levar em conta que... Mas você tem que levar em conta, assim, espada de fogo gelo é ótima, espada de banquete de fome é ótima, mas nenhuma das duas tá jogando competitivamente.
É verdade.
Então, qual é exatamente o seu patamar? Porque se essas duas espadas estivessem sendo lançadas no Standard e tivesse alguma coisa equivalente à Madre das Runas, aí elas com certeza iam jogar.
Ah, sim. Sim, não, esse tipo de equipamento, com certeza, não tem muita dúvida, não. A não ser que seja um standard com um rate de artefato muito fácil, como era em Clássico no final de Kaladesh, mas não é. Mas Grilo, falando em homenagem de que não jogam, e a Mox Tantalita, hein?
Ó, essa é outra que as pessoas também meteram pau. Eu admito, não é uma carta boa, mas eu meio que gostei dela.
É, eu gostei porque tem Mox no nome.
Mox no nome. Eu achei, de certa forma, elegante. Ah, cara, que não sei, uma vez eu tava vendo um vídeo de unboxing e o cara abriu o Mox Tantalite e ele falou: ah, essa carta é um insulto, essa carta é uma desonra, a Wizards tá insultando a gente. Eu achei, cara, que exagero. Eu não acho que é boa, mas eu gostei do design, eu gostei dela. Também não sei o que as pessoas esperam de Mox, porque quase sempre que tem alguma Mox, caga alguma coisa, sabe?
É verdade.
Até agora, a única Mox que não cagou nada foi a Mox...
Âmbar?
Como é o nome? Âmbar.
É.
Que, então, mas não por enquanto, né? Porque existem criaturas lendárias que custam uma mana, mas sim. Enfim...
Ah, e além disso, acho que o problema é que ela saiu como mítica, né? Quando você tá abrindo uma box, você tá esperando abrir uma mítica de maior valor e
tal.
Isso aí é um pouquinho chato, mas eu achei uma carta simpática. Quando eu não sou simpática. Eu que tô abrindo ela no meu posto, ela é simpática. E em termos de homenagens diretas, assim, que eles lançam uma carta de um personagem antigo, né? E aí não tem nenhum personagem maior do que o Urza, né?
Claro, não, eu gostei muito da carta dele. Eu acho que eles acertaram na mosca a carta do Urza. Porque, vez ou outra, você vê o Mark Rosewater falando: não, o Urza é branco e azul. Mas eu sempre olhava e falava: não, se você leu qualquer um dos livros que tinha Urza, você sabe que ele é azul e azul pra caramba. Ele é puro azul. Ele é tão azul que chega a ser escroto. Mas,
então, nesse ponto, eles acertaram. Mas eu gostaria de ver ele 5 cores. Por quê? Azuis.
Ah, quem sabe algum dia, quem sabe um PW sério em vez de ser a cabeça do Urza lá.
Porque a cabeça dele é 5 cores, verdade. Ah, isso me decepcionou um pouco, sabe? Porque como ele sendo mono azul, ele também é escrito pra aparecer em Commander. E pra aparecer em Modern mesmo, eu vejo pouca possibilidade. Eu vi aí uns testes e tal, mas com o tempo eu acho que ele não sofreu um deck sério.
Ah, mas ele... Mas assim, ele no vácuo é uma carta muito forte. Provavelmente vai quebrar algum deck no Commander aí, que é muito fácil você quebrar o Urza.
Sim.
Coisa do Commander que você sempre vai ter acesso direto a ele se ele for seu comandante, né?
Sim, verdade. É, mas você tá restrito a um deck no azul, né? Eu gosto de ver o Urza interagindo com outros Plinautas e tal, mas tudo nessa carta é interessante, né? A arte, bem, o nome, tipo de criatura, mano artesão, bem legalzinho. Mas ele foi o único, né? O Yawgmoth também veio.
Yawgmoth também.
Baita carta, hein? Essa aí tá mostrando mais trabalho, tá dando mais trabalho, pelo menos nos formatos, tanto no Modern quanto no Commander.
Ah, tá vendo o jogo?
É, eu já enfrentei vários decks de Yawgmoth com saco. No Modern tem bastante gente especulando. Eu não vi nenhuma lista 5-0 agora, mas é questão de tempo pra alguém conseguir fazer um 5-0.
Ah, realmente, né? que é ele praticamente... Ah, ok, não praticamente, mas chega bem perto de uma barganha de Yawgmoth, né? Que você vai estar pagando um de vida pra comprar uma carta. Só que você também tem que sacrificar uma criatura, mas meros detalhes.
Sim, ele comba com zumbis que tem mortal quando entra em jogo. Se precisa de um Sack Outlet dele também, você comba. Mas assim, nós não tínhamos carta dele, nós nem sabíamos como ele se parecia antes.
Isso é verdade, ele nunca teve nenhuma imagem, nada. Assim, só especulação, mas agora nós temos uma visão definitiva de como ele é, pelo menos antes dele formar Phyrexia, né? Ele, quando ainda era humano. Eu achei isso ótimo.
Quem não tá vendo a imagem dele aí, é só imaginar o pai do Draco Malfoy, só que cabelo preto, basicamente.
Só que mais gótico, né?
é verdade. Ah, homenagem ao André Matos também, faleceu recentemente.
Ah, verdade.
Ele lembra um pouquinho o André Matos.
Fiquei chocado quando eu vi, fiquei muito do nada isso.
Ele é muito novo, né? Foi ataque do coração, menos de 50 anos.
Sim, né? Sim, eu acho que ele ainda tava fazendo tour ultimamente, não tava?
Tava, tinha uma foto recente dele com a Vantage, que acho que foi no
Exatamente. Então, nossa, foi bem do nada mesmo.
Assim, não é um personagem bonzinho, o Yawgmoth, né? Mas se você quiser uma referência de quem ele se parece, é o André Matos também. O detalhe é que ele tem uma peça dele na vestimenta, que fica bem ali no cinto, né? Que é o símbolo de Phyrex.
Reparou? Sim, reparei.
Não parece uma peça de ornamentada, né? Parece um artefato que ele vai usar pra alguma coisa. Ele era um médico. Né, mas ali é o símbolo certinho de Phyrex. E ele na cavidade do peito, ele tem. Parece que está aberto, né? Não é bem uma armadura. Ele tem um vazio ali. Né, tem um esqueleto, dentro do esqueleto é um vazio. Então é uma coisa meio fria e provavelmente resultado dos experimentos dele lá em Phyrex. Grande Yawgmoth aí.
Roda aí, Teobaldo!
Aqui é DR.
Bom, o que mais, Grilo? A Mons, né? Tem a Mons também. Lá de Mons Alpha, né? Mons Goblins Raiders.
Ah, sim. Ah, então é essa que é a referência. Estou tentando lembrar de onde vem Pachalik Mons, de onde ele é. Mons dos Goblins Raiders. Aquele Goblin lá que é uma mano 1, né?
Isso, esse mesmo. Sim. Agora não sabemos quem é a mãezona deles.
Sim, tá aí, ó. Tá aí ela.
Pachalik Mons, mas é ele, né? É Goblin Guerreiro.
Ué, ele, não sei. Ah, não sei,
cara. Cara, e a carta é boa, né? Pra quem não lembra, é três manas. Pô, é três manas 2/2. Toda vez que ele ou um outro Goblin morre, você causa um dano a qualquer alvo. Você pode pagar 4, sacrificar um Goblin e colocar 2 fichas de Goblin. Então ele meio que comba nele mesmo. Assim, uma cartinha interessante, eu gostei.
Sim, é legal, bacana. Eu não sei se vai desbancar Krenko como Commander mono vermelho, mas é uma coisa legal de se fazer.
Verdade. Bom, encerrando aqui os personagens, mas voltando a ciclos aqui, porque você lembrou de um ciclo de Forces aqui, né, Gri?
Force. É, isso que... Tecnicamente, às vezes existe o ciclo da Force, que é o ciclo das Pitch Cards.
Sim, a Force azul, a preta é Contágio, que dá marcador -2/-1, a verde é a recompensa da caçada, que dá marcador +1/+1.
+1/+1 até o fim do turno, né?
A branca, eu não lembro.
Eu também não lembro.
Nossa,
será que existe mesmo?
É boa pergunta. Eu acho que não. E tem a...
Acho que não tem a... Não, deixa eu ver. The Scars of the Veteran. Ah, sim, você previne 7 de dano. Você previne os próximos 7 de dano que seria causado da criatura jogadoral. Até o fim do turno, coloca um marcador +0/+1 naquela criatura pra cada um de dano. Nossa, que horror, cara. Que bosta.
Ah, e custa 5 mana também, né? Custa 4 e uma branca. E por fim, falta a... A
Piroquinese que custa 6 só pra sacanear com as pessoas com toque.
E pra quem não lembra, né, distribui 4 de dano em qualquer número de criatura, tá? Então não é muito bom, não. Se pudesse dividir em jogador, seria bom. Claro que a força de vontade é imensamente melhor do que todas as outras combinadas, né? Mas esse ciclo é uma baita homenagem, né, Grilo? E até a própria Força Azul, que se chama Força da Negação, é uma homenagem direta, né, A força de vontade aos arquétipos que utiliza a força de vontade e aquilo que a força de vontade faz, aquilo que o pacto de comunicação faz, que é anular sem utilizar mana.
Sim, Existem, o power level desse ciclo novo aí varia bastante, mas eu acho que o único que realmente me decepcionou foi o vermelho. Putz, que o vermelho é muito ruim, cara.
Ah, não é não, Grelo. 3 manas pra 6 de dano, nas condições certas, claro.
Ah, não. Eu não joguei. O que me ofende é que vocês viram lá... Tais no começo da próxima manutenção.
É, isso aí.
É que pega, né? Porque que bosta, cara.
Não, então, foi exatamente pra te alimentar, né? Ou você usa na tua fase principal, na primeira principal, pra poder atacar e dar 6 de dano se a mesa estiver livre, ou você usa no turno do adversário pra poder comer 2 criaturas dele, né? Ou uma criatura grande. E dessa forma é justo, só que assim, né? Tudo precisa se alinhar pra você tirar algum valor dessa carta, né? E de qualquer forma, ela custa 3 manas também, né? Dá pra casar. Tá na mano.
É, mas assim, não achei ela grande coisa. Mas o resto do ciclo até que gostei.
Sim, o verdinho também. O verdinho pode ver jogo, né, em Modern, porque pode eliminar, né, artefatos chatos aí. Sim.
E usa 2. É, destrói 2, né? Então dá pra fazer muitas coisas.
Sim. É, que mais? Tem mais homenagem aqui, né? O Skelemental, você lembrou?
Skelemental. Ah, sim, não. Essa nem foi tanta homenagem quanto o pessoal reclamando do nome. Que a Wizards perdeu uma ótima oportunidade de chamar a carta de Ball Blightning. E pra quem não lembra, né, Blightning foi uma carta de Alara Unida, eu acho, que era uma vermelha e uma preta, jogador alvo toma 3 de dano e descarta 2 cartas.
Ball Blightning.
Então, o Wizards perdeu uma ótima oportunidade.
É, verdade.
Foi lá e chamou de Lightning Esquelemental e ficou meio besta, mas...
Esquelemental relampejante.
A carta não é horrorosa, assim, cartas tipo Ball Lightning já não vem em jogo há muitos anos,
eu lembro da época em que a Esfera de Raios era muito cobiçada, cara, porque todo mundo começava a jogar, né, principalmente quem começava gostava de montar deckzinho de queima, que a gente chamava, né, que era o Burn de hoje, e Esfera de Raios era meio que o topo ali da curva desse deck, alguns decks ainda usavam Fornalha de Hatch, e tinha gente que trocava Esfera de Raios em Porto de Richada, ou em... é verdade, ou em Berço de Gé.
Eu acredito, pobres crianças. Eu lembro de ter trocado um... qual é o nome daquele Minotauro Boros que quando toma dano, daquela quantidade no jogo, dano no oponente e paga uma vermelha?
Ah, eu sei do que você tá falando, esqueci o nome.
Então, é uma carta que jogava muito no Standard da época e eu tinha aberto um foil. Aí eu consegui desovar isso num cara em troca de uma Linvala.
Nossa!
Então você vê.
Ah, mas esse é Boros Reckoner, não é?
Isso, Boros Reckoner.
É, ele chegou a valer muito na época.
Sim, jogava muito na época, mas aí depois foi. Aí depois o deck foi. Não foi. Assim, à medida que as posições foram saindo, o deck já não tava pegando tanto pique, assim, então o preço dele foi caindo.
É, verdade. Mas foi uma. Foi bem lembrado aqui a Ball Lightning. Também teve uma grande homenagem aí. É uma carta mais recente que Ball Lightning, bem mais, que foi o Young Pyromancer, né? Foi o Season.
Sim, que agora já tá experiente aí, que pela arte é ainda a mesma pessoa, né? Só que ele parou de ser fanboy da Chandra, agora ele é mais, mais ele.
É verdade. E tem detalhes, né, nessa arte que indicam isso, né? Você tem que estar olhando pra carta pra ver isso. É bem interessante. Tem uma que eu não acho que é homenagem, tá? Mas é. Eu não sei, é um pouquinho do que era o tema antigo, de mexer com goblins e fazer eles ficarem engraçados, né? Que é com o campeão goblin.
Ah, sim, adorei.
Eu até não sabia que não tinha uma carta com o nome campeão goblin, que tem uma carta campeão elfo, por exemplo, que é uma mana 01 com ímpeto e exaltado. E a imagem dele é sensacional, é um goblin com escudo quebrado, espada quebrada, em cima de um dragão que provavelmente está dormindo, ou já está morto. E a historinha dele aqui, o flavor é as histórias e seus feitos são inspiradoras, ainda que nenhuma sequer seja remotamente verdadeira.
É, e realmente bem de goblin mesmo, né?
É muito Goblin isso, né? Goblin da época áurea de Goblin, né? Antes do 2001 e tal. É uma baita homenagem. Bom, homenagem à carta antiga também foi Eco das Eras, que é um Time Twister que você joga
no... Nossa, quero ver. Quero ver a quantas andam os formatos eternos com isso aí, né? Porque se tiver no seu cemitério, é efetivamente um Time Twister.
Sim, sim. Se você tiver uma Narset na mesa, é...
todo mundo quer... Eu vi que todo mundo quer sacanear com a Narset, né?
Por que? Não,
cara, eu lembro de ver visto o vídeo sobre Oathbreaker do Professor, né? Ele falando: ah, você pode escolher um Planeswalker e um feitiço instante para ser o seu feitiço característico, e você pode fazer tudo que é coisa legal, e aí aparece lá Narset com Windfall, eu penso, eu não quero mais jogar esse formato, porque pessoas podem fazer Narset com Windfall.
Que divertido, né?
Que divertido.
Tinha que ver o Azul, né, Gril?
Tinha que ver. Jogue o que você quiser no Commander, ou que formato que seja, apenas me deixe jogar também.
É, boa, gostei. A gente tá ali pra jogar Magic, né? Bom, antigamente cartas que passavam no teste da Vanilla e ainda tinham alguma coisa a mais eram muito fortes, né, Grilo? O Jusantin ficou famoso até hoje, é uma carta muito cara
por causa disso. Sim.
E lançaram uma carta homenagem a ele.
Homenagem, que faz praticamente a mesma coisa, só que vermelho, né? Ele não vai ver nada de jogo, porque tempos mudam, né? Mas eu achei legal apenas.
É, o Gigante Voraz, inclusive a arte dele lembra o Jusantin, né?
Sim. Seu marte bem direto mesmo.
Segurando um coitado ali, né? Infelizmente hoje não joga tanto mesmo, né?
Não, mas ainda assim eu gostei da homenagenzinha.
É. O que você quer comentar sobre o Thunder Engine?
Ah, é o Flavor Text, que pra quem não sabe, deixa eu ver, cadê ele?
É gênio
que
provejante.
O que ele faz? O que ele faz?
Ele é 5 manas, 3/4 voa, toda vez que ele ataca, você casa qualquer arma, uma quantidade de dano igual ao número de cards que você comprou naquele turno.
Sim, e o que é que o Flavor Text diz? É como se ele fizesse um raio de um brainstorm.
Então, seu golpe pegou? É como um lampejo de genialidade.
Não, aqui o Flavor Text, o Flavor Text em inglês. It strikes like a bolt from a brainstorm. Então, como se fizer um raio de uma tempestade cerebral. Entendeu? Então,
eles não tiveram cuidado de trazer essa guerra interna para a localização.
Que tristeza, cara. Porque eu gostei da sacada, porque você faz brainstorm, você compra 3 cartas. Aí ataca e dá 3 de dano, que é o que o Bolt faz. Só que beleza.
É sensacional. Mas se você... Peraí, uma coisa. Não, você dá 4 de dano se você der brainstorm.
Ah, não. Que importa o espírito?
É porque tem uma carta chamada Lampejo de Genialidade, né? Que é aquela da energia lá. 4 anos, você ganha 2 de energia, dá vidência 2 e compra 2. E aí sim, você daria 3. Só que Bolt e Brainstorm é muito melhor.
É muito mais icônico. Ok.
Bem mais emblemático.
Ok, então. Né? Okay.
Que mais? O que tem a Collector Wolf?
Tá, que são os trasgos, né? Que, na verdade, ele... O Collector Wolf, que imagino que em português seja trasgo coletor, não sei como tá a tradução. Ele fez uma dança da fusão entre o trasgo marrom e o Nurod, que trasgo marrom era uma carta antigona de Ice Age, que eu acho que até que jogava, que é uma criatura, uma mana 1-1, uma verde vira para anular a habilidade, algo que seja... que tenha como fonte um artefato. E no Rod, como todos sabemos, não faz nada.
Trasgo colecionador aqui que você tá falando. Eu adorei a imagem dele também. A arte é bem interessante. E quando você vê uma criatura desse tipo também, com certeza ela tá ali pra não fazer sinergia tribal, né? Pra hatear alguma coisa. Como o Kitchen Finks também. Sensacional. Que mais? E agora, por fim, Grilo, tem homenagens antigas mesmo. Por exemplo, voltou o tema de Nevado, né? Que nós já falamos.
Ah, sim.
Que só tinha saído basicamente em 2 coleções, né, de forma ampla. Voltaram os ninjas lá antigos, né, da época de Kamigawa.
Foi uma boa brecha.
E agora ninja é bom, né, cara? Tão aumentando o power level da que mais? Voltaram, teve algum downgrade também interessante. Ah, mas antes voltaram Fractus também, inclusive um Fractus lendário de 5 manas com cascata.
Sim, todo mundo gosta de Fractus, e agora eles existem cara de Fractus mesmo, mas a Wizards definitivamente largou a ideia do Fractus que parecem o Predador, então acho que ninguém tem um problema com isso, né?
Eu queria notar também que, assim, os fractos agora, acho que isso aí, daqui pra frente, todos serão assim, né? Eles só sinergizam com seus fractos, né?
Aham.
Porque...
isso não vai mudar, eu acho.
Lá em M15, quando os fractos voltaram, meio que ficou decidido isso, né? E aí nunca mais relançaram os fractos antigos, né? E você ainda tem fractos antigos relevantes, bons, como cristalino, musculoso também, mas agora, por causa do Power Creep também, né? Eles estão lançando fractos similares, tá? Só que só sinergizam com os seus. Então, em teoria, eu creio o defeito deles, né? Que era poder dar suporte aos fractos do oponente também, né? Está ausente nesses fractos, né? E nem por isso eles perderam power level, não. É uma guilda bem uma tribo, né? Bem interessante.
Sim, eu gosto. Todo mundo gosta de fractos, né? É bem interessante.
E lembrando que, assim, a volta de fractos também trouxe um spike no custo da Rainha Fractos, que é o fractos de 5 manos original de Fortaleza.
Yes. Essa aí vai custar infinito algum dia.
Tá R$500 aqui no Brasil ou mais, né? E também porque ela tá na lista reservada, viu?
Tá na lista reservada.
É o único fractal 5 manos que tá na lista reservada, é por isso.
Apesar de que, no momento de sinceridade, eu acho que os outros fractos lendários dão comandos melhores, viu?
Também acho. Principalmente aquele que tutora.
Tem que tutora. Apesar de que o The First Sliver, que também é a carta nova, o fractal novo que saiu aqui, que dá cascata pra todos os seus fractals, eu também gostei bastante.
Sim. O de indestrutível também não é tão mal.
Não.
Bom, tem algumas cartas que foram relançadas aqui, e assim, não é carta simplesmente aqui, eu acho que vai ser útil no Modern, não. São cartas que marcaram época, né, e podem vir a fazer diferenças no formato também. E essas aí vale a pena a gente comentar, tipo, o downgrade de Raiva de Urza, né, Grilo? Raiva de Urza foi uma baita carta, né?
Mas a Raiva de Urza, eu não acho que vai vir muito jogo, porque se você precisa de um burn que não pode ser anulado, você tem aquela lá de Magic Origins da Chandra, que dá 4 de dano.
Esqueci o nome. Bom, mas tem Banefire também, que é uma mana mais X.
Também tem Banefire. Então, infelizmente, eu gosto muito de Urza, mas eu acho que em tempos modernos já é uma carta que não consegue mais.
Eu acho que sim. Esse é o meu sentimento também, mas sentimento similar também é para uma carta da mesma época, que é Fato ou Fixa.
Sim, eu acho uma carta muito boa, mas eu também me pergunto se é uma carta que consegue se sustentar no jeito que Modern tá atualmente, né?
Ela não vai marcar a época como marcou antigamente.
Não, duvido, porque ainda assim é um draw spell muito lento pro Modern, né? Até mesmo pro deck pro Azorius Control é muito, muito devagar.
Pra você ver como nós avançamos, né? Tanto tempo, meu Deus, essa carta aí foi... Ela foi banida, não foi?
Eu não tenho certeza, acho que sim, viu? Em algum lugar foi banida, eu acho. Não tenho certeza, teria que...
Na época eu não lembro, eu acho que ela foi a primeira carta banida no Standard, eu não lembro. Não pode ter sido, né? Porque teve cartas anteriores na época do Saga de Urza. Mas teve uma história dessa aí, eu não tô lembrando agora mesmo. Bom, agora em cartas que realmente podem impactar, inclusive que tem raridade menor, né, ou fazem aparentemente menos do que essas duas, Barreira de Flores, Grilo.
Ah, sim, porque o Homens vê algum jogo?
E naqueles decks bonitinhos de combo, brancos, com blink, essas coisas, é.
Ah, porque dá pra encaixar em... Dependendo de como tiver o metagame, acho que dá pra encaixar num deck.
Qualquer deck do box, se voltar pode, por exemplo, a Barreira de Flores.
Pode não vai voltar. Pode é uma carta que... Eu sei que um dia eu falei que Jace Demand Sculptor nunca ia ser desbandido no Modern, tive que engolir minhas palavras. Mas pode com certeza que não, porque tem muito... Porque o problema vai além do power level. Eu tenho um problema pra design, sabe? Deixa eu só dar um banheiro aqui, que eu dei uma procurada aqui na lista de banidas restritas, no histórico, e Fato Ficção realmente foi banido em Legacy, restrito em Vintage em dezembro de 2001.
Olha.
E apenas foi desbanido do Legacy em setembro de 2004. 4. E eu não acho que... Eu acho que foi desrestrito em Vintage em 2011. Putz.
Nossa, 10 anos de restrição no Vintage. Você vê, essa carta foi banida e restrita no hype dela, né? Ela tava destruindo o Standard. Coisa. Obrigado que você seguiu aí.
Não, imagina.
Bom, uma outra carta agora sim, Ingrid. A Matrona Goblin.
Ah, sim. Nossa, adoro. Eu quero muito ver deck de Goblin no Immortal. Porque agora a Wizards realmente tá empurrando, né?
É, mas ela tá empurrando o outro arquétipo. Porque o Wait-Wack já tem faz tempo.
Ah, e eu gosto. Eu gosto bastante. Eu acho que não... Atualmente, de novo, não... Eu acho que o deck de Goblins, assim, mais tradicionalzão com o Goblin Like e essas coisas. Apesar de que não tem Goblin Like no Modern, né? Mas eu acho que não consegue mais se sustentar no Modern como
tá,
não.
Tem o Lore Instigator, tem Lorde, né, cara? O deck de Goblins que você tá falando, sim, é um deck que vai um Lorde. O Wait Like é um deck super rápido, mas que não aposta.
E também tem o Ring Leader que vai ser em M20 agora.
Isso, o Ring Leader que vai comprar cartas, vai trazer Goblin pra sua mão, isso aí. Bom, fora essas, Grilo, a gente tem aqui algumas cartas que trouxeram habilidades antigas, ou lembram cartas antigas, tipo o Rogak, que tá fazendo muito sucesso agora no Modern, talvez até seja banido, né, porque tá todo mundo jogando com essa carta. Ele tem Convocar, Esquadrinhar, né, e ele é feito para deck roubado, não é uma carta justa.
Não é uma carta justa, não tem como. Não sei que a Wizards estava pensando, planejando com isso, só queria fazer uma carta bonitinha, alguma coisa assim, mas tá meio que quebrando o Modern, ainda mais que eles também colocaram o Altar da Demência no Modern junto, né?
Altar da Demência, bem lembrado, vai estar claro. Você acha que esse tipo de carta é colocada aí só para vender a coleção? O Rogak, por exemplo. Para vender
Desculpa.
Você acha que essas cartas tipo Rogak são colocadas aí para vender booster?
Quer dizer, qualquer carta que eles fazem é para fazer, para vender booster, né? Não é meio que a ideia.
Ah, tem algumas áreas aqui que eu não sei, viu? Tipo a Ball Lightning Nova aqui. É bonitinha, mas eu não gostaria de abrir no
booster. Ah, que também não pode ser tudo bom, né, cara? talvez você queira reescutar um programa antigão que a gente fez, que é as razões por existirem cartas ruins.
Ah, bem lembrado.
Esse é velho, né? Episódio, acho que a gente não tinha chegado nem no episódio 30 quando a gente gravou aquele.
Nossa, eu preciso dar uma olhada aqui.
Que episódio é? 160 e sei lá quantos, lá vai cacetada?
Esse aqui vai ser o 172, cara.
Puxa!
É, deixa eu ver.
Tá indo longe, hein?
Cara, por que cartas ruins existem? Episódio 8.
Putz! Cara, tô sentindo a idade começando a subir nas minhas costas.
É, cara, assim, esse episódio não pode votar ainda, ele não é tão velho assim, tá? Mas ele vai fazer 4 anos logo mais.
Quem sabe no episódio 208. Episódios que a gente fez esse episódio, fazer um remake.
Faz tempo.
É que realmente faz tempo. Acho que alguns desses episódios, assim, com temas mais atemporais, a gente pode acabar tendo que fazer um remake, viu? Porque naquela época a qualidade já não era tanto, né?
Ah, é verdade. As coisas mudam em pouco tempo. E também foi um período de muita mudança pro Magic. Se você pegar os períodos anteriores, não teria tanta coisa mudando, mas agora você tem Magic digital, tem Magic de papel expandindo para várias áreas, produtos especiais, né, para formato. Commander também, então muita mudança acontecendo, mas eu acho que Rogak, a Coalt também, empresa de gelo, que é basicamente uma Strings, né, melhoradinha, que está no deck de neve, são cartas aqui feitas para vender booster, sim, para que as pessoas invistam nesses novos arquétipos que dependem dessas cartas e que você não pode pegar em nenhum outro lugar. Mas o Grilo, acho que a gente já falou bastante aqui sobre a coleção, tem alguma outra homenagem que você gostaria de lembrar aqui?
Não é exatamente uma homenagem específica, que você marcou aqui, mas eu não sei porquê, porque a gente não falou sobre ele, que é o Morophon.
Morophon? Quem é o Morophon?
É a lenda de 7 manas que é finalmente uma lenda que é feita para aglutinar qualquer tipo de criatura que existe, né?
É o Ultimate Lord, né?
É o Ultimate Lord. Que assim, não é uma homenagem específica para qualquer carta antiga ou criatura, mas acho que é mais uma homenagem para, ou melhor, uma ferramenta para jogadores que gostam dessas tribos mais obscuras, né? Tipo deuses, avatares, coisas assim, que sempre ficavam meio que na mão de ter um comandante próprio e sempre acabavam, sei lá, jogando de carona, alguma tosquice assim.
Então... Mas, Grilo, eles chutaram o pau aqui também, né? Ah... Tem que custar 7 mana, sabe? Ah, muita coisa.
Mas o efeito dele é pouco forte demais, cara.
Cara, todos os decks que eu enfrentei no Commander 1x1, pelo menos eu passei o carro, assim, nesse cara. Não dá tempo de impor o seu plano de jogo. É bonito, mas não dá pra jogar.
Mas você não pode pensar no âmbito do 1x1, eu tenho que pensar no Commander Tosco, que é o Commander Bezão, que aí funciona, você vai lá, você faz seu Commander de, sei lá, Brushwag.
Zuberas,
nossa, sim, Zuberas, funciona, eu falei meu Commander de Zuberas. Apesar de que eu vi um gameplay do cara do Saffron Olive, do MTG Goldfish, jogando com o deck de Goblins que ele fez, ele jogou contra um Fractious que usava Morophon, que a ideia era jogar ele no cemitério e reanimar com Goros Vendors, são coisas assim. Aí joga o First Sliver, que tem aqui da cascada pra todos os seus Fractious, e mandando um monte de Sliver atrás do outro.
Ah, eu vi isso, ele perdeu tipo no terceiro turno, né? No
perdeu, eu achei engraçado. É um deck meio tosquinho, mas é que dá alegria de ver, sabe?
É, tudo tem que se alinhar, mas é engraçado. Mas no geral, essa não foi a única carta de Commander, né? Eu lembro que na época do spoiler, nos primeiros dias, até que a gente tava achando, pô, tem ciclo de terrenos, tem uma outra carta. Com certeza vai ver jogo, mas depois veio muita carta que a primeira coisa que você pensa é Commander, né? Falamos ainda da Serra, da Cisai, que voltou também, Commander de 5 cores e tal, mas é muita carta. Eu acho que a maioria aqui tá mais voltada de fato para Commander, Grilo. Ou será que isso é um efeito colateral da liberdade que eles têm em aumentar o power level das cartas, já que a gente olha para as cartas e fala, isso aí é bom para Commander, porque qualquer coisa, na verdade, é bom.
Uma coisa que... Tem duas coisas que eu não posso negar. Primeiro que, definitivamente, esse set está colocando cartas em Modern que Modern vai usar. E a outra é que não importa as estatísticas que você veja, de longe, a maior comunidade de Magic são os jogadores que jogam Kitchen Table, sabe? Jogadores casuais.
E esse Commander é bem popular.
Sim, Commander é com certeza o mais popular. Então, bom, você perguntou se eles colocam coisa pra vender booster. Não tem jeito, cara. Tem que ter bastante coisa atrativa pra o jogador de Commander, porque tem bastante jogador de Commander.
Mas eu me pergunto se o design é feito específico para eles, ou se é atrativo por acidente, assim, porque de fato eles podem...
Não, com certeza não é acidente, com certeza não é acidente, com certeza eles chegaram e falaram, vamos fazer umas coisas para introduzir cartas ao Modern, mas bom, já que estamos nessa, vamos colocar bastante lembrancinha para os jogadores de Commander, né? Que
Porque a maioria das cartas seriam para Commander aqui, viu, Gri? A maioria mesmo, assim, uma outra comum vai que chegou aqui, tipo, desenterrar. Pode ver jogo em Modern, tem incomuns também interessantes, Ninja Skills é super interessante também, mas raras e míticas que entraram aqui, diversas comuns também, se não são reprints bons para Commander, são cartas novas que caem ou em um deck tribal ou em um deck legal de Commander, até um deck mais competitivo que usa magos e tal. Então, sei lá, cara, me parece que eles focaram mais no público casual.
Não sei, talvez... Desculpa. O que eu ia falar?
Focando...
Tô tentando pensar aqui. Foi mal, que eu ia falar alguma coisa, mas perdi a linha.
Não tem problema. Eu tô olhando pra mamãe e urso agora, adorei essa. Mas eu acho assim, se eles colocam certas cartas como o ciclo de terrenos, né, como esse Fractious aqui que é muito forte, o Urza e o Young Man,
lembrei.
Forces, eles vão vender com certeza a coleção. Né?
Lembrei.
Podem outro público.
Eu acho que... desculpa, eu lembrei o que ia falar aqui. Pesa muito uma questão de semântica, né? Porque, assim... talvez eles realmente quisessem um produto que seja, de certa forma, voltado aos jogadores casuais, que não seja só reprint como eram os Master Sets. Mas eles também queriam um set que eles conseguissem livremente adicionar coisas ao Modern. Então, fica meio complicado, porque já teve vários sets, assim, que realmente tinham bastante coisa pro Commander, mas não estava em Modern, tipo Battle Bond, Conspiracy e tal.
E Commander então, tem um produto evento anual para isso, né, cara?
Sim. Calma, muita calma nessa hora. que meu ponto, assim, que é, eu acho que não há dúvida de que a Wizards, que é uma ferramenta para poder colocar cartas no Modern sem que elas passem no Standard para dar problema. Então, eles criaram esse produto aqui e eles tinham que dar um certo branding para ficar claro que esse produto aqui vai ser um produto que a gente vai querer colocar, usar para colocar coisa no Modern para ficar assim, induvidável. Porque senão ia ficar meio esquisito. Sei lá, se eles fizessem uma coisa tipo, sei lá, Battle Bond 2 e de repente falasse, ah, mas esse aqui dá para usar, começar a usar no Modern, sabe? Que aí as regras não ficam tão claras para como vai funcionar essa coisa.
Mas assim, não é só o nome, né, que você tá dizendo. Não é só o nome Modern Horizons, é a ideia do produto.
A ideia,
do produto é jogar cartas nele. Só que a execução trouxe aparentemente mais assim, para Commander do que para Modern.
E assim, eu acho que o problema de querer é que eu entendo a gente reclamando, não, pessoal. Já tem um produto para Commander e para Commander todo ano, e eles ainda colocam um monte de carta para Commander nos sets suplementares e tal.
Uhum.
Mas assim, ainda meio que voltando para o que a gente tá falando, que Commander, que jogador casual é o que mais tem em Magic, tem que levar em conta de que quantas cartas realmente forte você consegue colocar num set, né? Porque você tem que levar em conta que a barreira para Modern também é bem alta. Então, quantas cartas você vai conseguir colocar e quantas cartas você vai conseguir fazer com que joguem e quantas cartas você vai conseguir assim, fazer que vão acabar tornando obsoletas outras cartas que vieram nessa mesma coleção ou que foram printadas na coleção do ano passado.
Eu entendi. Ele tem que diluir também o power level, porque se essa for uma linha de produtos que vai ficar constante, como o Commander ficou, eles vão ter que, né, colocar essas cartas melhores aí ao longo de vários anos. Então tem que encontrar alguma coisa para fazer com esses slots sobrando, né? E que não empateça os jogadores também, que não seja uma carta mítica que não vale nada, que tenha valor para alguém. E aí entra o Commander, né?
Sensacional. Eu não vou mentir que toda vez que sai coleção nova e o pessoal reclama, essa carta é uma bosta, o Wizards não só faz cagada, e assim, sei lá, começa meio que dá aquelas uma sensação meio que ruim, cara, porque as pessoas andam muito negativas, sabe? Qualquer carta que sai é uma merda e só o mundo só vai ficar certo se reprintarem Force of Will pra Modern, sabe? não sei, é uma negatividade que me cansa às vezes.
Tem que olhar o lado bom, né? Como eu falei, por exemplo, tem um bichinho vermelho aí que é raro, que tem um mago de 3 manas, 1-3, você paga uma mana, coloca um planinauta com um ímpeto, entre aspas, no campo de batalha e sacrifica ele depois, sabe? Esse tipo de carta aí. É voltar pra deck for fun, ou combo, ou commander até. E assim, não é uma carta que você precisa necessariamente ficar triste em abrir, né? Porque ela vai ter utilidade pra alguém, vai ter alguém montando deck com ela, ou até mesmo você pode querer brincar com ela. Então tem que olhar por esse lado também, né? Não ficar extremamente negativo. Mas é que a amplitude, né, de power level tá gigantesca, né, Grilo? Você tem as forças, você tem o ciclo de terreno, e você tem cartas assim também. Então tem um nível também de frustração.
Sim, não posso negar o nível de frustração mesmo, mas meio que volta pra aquela velha história de por que existem cartas ruins dela. É muito difícil fazer todas as caras serem boas. Na verdade, nem muito difícil, é impossível.
Sim, até porque eles queriam montar um formato limitado com essa coleção para ser draftado.
Ah, sim. Eu joguei o draft, é muito bom. Draft, é muito divertido.
Eu só joguei uma vez,
mas eu achei muito divertido. Mas o que eu ouço as pessoas falando muito mal é o selado, que o selado...
Foi a minha
previsão. Que o limitado tá dependendo muito de sinergia. E em draft você consegue fazer isso, mas em selado fica muito mais difícil.
Cara, fica claro que o draft é super sinérgico, assim, dependendo do teu par de cores, você olha um booster, assim, no terceiro pick não tem nada pra você, sabe? Porque você não você sabe que você não vai utilizar uma carta, mesmo que esteja na cor, se ela não tá nesse arquétipo. Uhum. Então, já teve formatos standard assim, né? E esse é mais um formato desse tipo, muito sinérgico, né? Mas parece divertido sim. Então, uma caixa de Modern Horizons não é um mau investimento, não, né? Não é, você não vai passar por jogando esse formato. É bem interessante. Só pra saber qual arquétipo você draftou quando você montou aí.
Foi um verde e branco criaturas, mais ou menos.
Ah, tá.
Que eu... No meu primeiro pack veio... A rara foi o Engenheiro Gol. Aquela que você tutora um artefato e joga no seu cemitério.
Ah, sim, isso é interessante.
Eu acho que vale um dinheirinho, mas também no... Artefatos não é exatamente um arquétipo no... No limitado.
Mas
uma das incomuns era aquele unicórnio que toda vez que entra uma criatura, você coloca um marcador mais um nela.
Tá.
Aí eu tentei draftar em volta disso. Lembro que pelo menos ou o branco ou o verde tava bem aberto. Eu consegui umas quatro daquele encantamento que toda vez que uma criatura entra, ele vira um... Você ganha um de vida, ele vira um anjo 3-3.
Com voar.
E realmente consegui fazer um deck bem sinérgico. E funcionou muito bem. Fui 2-1, que era suíço com de 3 rodadas. Fui 2-1, foi só na última rodada que o cara realmente me trucidou, o deck dele era muito bom.
E pergunta técnica aí, quando vocês jogam um formato suíço na Suécia, vocês falam formato suíço mesmo?
Sim, a gente fala formato suíço.
Tá bom. Ô, Grilo, pra terminar aqui, faltaram homenagens, na sua opinião?
Putz, cara, é que realmente teve bastante homenagem, mas agora que você perguntou, não sei se reparei se faltou alguma homenagem aqui ou não. Porque os caras realmente destrincharam, tipo, eles cobriram toda a história de Magic, teve homenagem pra Mirrodin e Nova Phyrexia, né? Teve uma ou outra homenagem pra Kamigawa.
Considerando tudo que esse produto precisava ser, né? E o pequeno espaço que eles tiveram pra fazer as piadas e homenagens, eu fiquei satisfeito, tá? Mas em comparação com, lógico, com as 3 coleções do bloco de Espiral Temporal, ali tinha coisas mais engraçadas e homenagens mais... Sabe aquele tipo de coisa que só quem jogou em 96 vai entender? Esse tipo de coisa aí é só tipo 3 pessoas do mundo vão entender uma piada interna, assim. Faltou isso aqui, mas eu não posso reclamar disso, porque eu entendo que ser um produto pioneiro. Não,
só de ter Serra, Urza e Yagamoff no set já fez muita coisa.
Verdade. Pra mim também faltou banana, né? Faltou uma banana.
Ah, verdade, banana desse tamanho.
mas foi legal, cara. Só tem umas bombas aí, como você falou, Urza e Yagamoff, a volta da Sisai também, né? Então.
Eu gostei muito, muito mais dessa Sisai do que a original. Porque é muito mais difícil de quebrar essa.
Ah, sim. Não, original.
Eu vejo gente jogando com a Sisai antiga e é um saco, porque a Sisai tutora Paradox Engine, faz aí, procura qualquer coisa, faz uma lenda, desvira Sisai, procura qualquer outra coisa e fica nessa, é muito chato.
É verdade, concordo. Eu tento fazer coisas justas com a Sisai de 4 manas, mas depois de um tempo não sobra muitas lendas justas no teu deck, não. E essa aqui é 5 cores também, né? Pra Commander, né?
Sim, é 5 cores. Aí dá pra fazer um super tribal de lendários mais legal, eu acho.
Bom, então tá, veredito que o set é legal, né? Terminamos por aqui, então, Grilo, obrigado aí. Foi legal relembrar essas homenagens contigo, né? Descobrir os ciclos aí também. Eu tinha esquecido algumas coisas, ainda bem que você colaborou aqui comigo no roteiro, porque eu tinha completamente esquecido algumas coisas. Até das forces, né? Que você lembrou. Uma coisa que eu pensei que seria um ciclo é amuletos, aqueles que custam 3 da mesma cor, né? Que saiu um amuleto azul que custa isso, mas não saiu de nenhuma outra cor.
Eu também achei que ia ser uma coisa dessa, mas não saiu nada.
Mais um mega ciclo, quem sabe.
Mais um mega ciclo, também pode ser que tenha alguma coisa lá, que teve a mágica da Kaia, que você
também,
tinha 4 modos, você escolhe 2, mas tinha entrelaçar também.
É um Commander Zov, com entrelaçar.
Mas vamos ver de repente continuar ciclos, né? Esse ano eles vão provavelmente terminar o ciclo do Magos de Feitiços em Instantes, né? Que eles têm feito isso todo ano com o produto Commander.
Ah, é verdade.
Só falta o verde.
Essa temporada de spoiler não acaba nunca, cara. Daqui a pouco vai ter release de M20, logo depois já começa o spoiler de Commander.
É um atrás do outro. A Wizard não deixa a gente respirar.
Nossa, não dá, cara. É Natal atrás de Natal, tá louco.
Uhum.
Bom, que bom, né? Ficamos mimados pra sempre. Mas é isso, Grilo. Obrigado aí por estar aqui. Volte com mais frequência, por favor, cara.
É, tentar. O que problema é o fuso horário, né? 5 horas a mais. Bom, geralmente é estritamente é 4 horas a mais. Se tem horário de verão aqui ou aí, pode ser mais ou menos.
É, mas a gente tem que combinar assim. E a nossa pauta pro próximo programa já tá decidida, né? Que vai ser Commander.
Sim, provavelmente.
É, precisamos só marcar um dia aí e voltar com assuntos de Commander aqui no podcast, que é um formato negligenciado, né? Não pode.
Vamos ver.
É sucesso. Então tá, cara. Obrigado aí. Até a próxima. Imagina.
Até a próxima. Valeu aí. Beijinho pra todos que tiveram saudade. Tchau, tchau.
Não podia faltar os beijinhos do Grilo.
Não, nunca.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Ok, muito bem. Depois, acho que deu 2 horas esse programa. De novo, né?
De mas novo, pra variar.
É, de novo. Mas valeu, Grilo, valeu todo mundo. A frase da semana vem do Eduardo, nosso ouvinte e padrinho, que diz assim: quem paga R$200 em carta pode pagar 8 em um desodorante. Isso aí. Isso é verdade, é claro. E é referente a uma regra do Yu-Gi-Oh!, né? Que agora tem uma regra contra, digamos, jogadores fedentos, né? O Yu-Gi-Oh! Ele é inovador nessas horas. Né? As regras são bem diferentes, né? A comunidade de Yu-Gi-Oh! Parece que é mais, diria até mais evoluída, né? Nesse contexto de tentar conscientizar os próprios jogadores, né? Da importância ali de saber se comportar, saber como ir num torneio, saber ir bem vestido, assim, tomar banho, essas coisas, né? Pra não incomodar os amiguinhos. Então tem várias regrinhas aí que são escritas mesmo por esses jogadores que acho que até nós poderíamos aprender um pouquinho, mas de fato, sabe as palavras do Eduardo aí. E que mais? Bom, estamos em época de Natal, spoiler de M20 ali, eu vou tentar jogar isso para release sim, como sempre, né? Magic, a Arena vai bombar logo após o pré-release dessa coleção. Inclusive, para quem tá no Arena, aconselhei a guardar já a Gold, né? Porque falta pouco menos de um mês para lançar M20, então guarde Gold e Gemas para poder jogar os torneiozinhos de M20, né? Os drafts e tal, que assim você vai completando sua coleção, né? Fora isso, planos ele continuar jogando Standard, acompanhando o Pro Tour.
É, o Pro Tour não, provavelmente não vou conseguir acompanhar não ao vivo, né? Eu devo viajar um pouquinho esse final de semana para dar uma esparecida. Mesmo trabalhando amanhã, ainda devo viajar amanhã à noite, pelo menos para dar uma refrescada na cabeça. Vou continuar no T2 sim, tô com meu deckzinho, tô fazendo testes aí, que eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é explorar e expandir os horizontes aí do jogo, né? Eu acho que eu preciso disso como jogador, eu acho que tá sendo uma boa evolução e vendo a galera que já joga, eles falam, nossa, parece tão óbvia a decisão do cara, e eu fiquei pensando aqui 1 milhão de vezes, né? Se era a melhor opção, e é bacana, é bom você estar num formato que a galera joga toda semana, que o formato, né, é bem... ele muda bastante, né? Então, acho que como jogador, eu acho que é uma bela evolução, né?
Sim, bacana. Tem que continuar assim, cara. Bom estar em movimento aí. E queria lembrar também que nós temos YouTube, né? Toda semana lá tem vídeo de Commander 1x1 e de Pauper também. E agora os vídeos do torneio das Sentinelas Pauper, né? Que o Felipe aqui está jogando, se aventurando aí no Pauper Standard, mas no Magic Online dessa vez. Também temos Twitter, que é @hackdoscast, e-mail, que é hackdoscast@gmail.com. Semana que vem, full concentração nos spoilers de M20, né? E também nos resultados do Pro Tour, é lógico, vamos ter que dar uma analisada aí para onde vai esse Standard, né? Mas está todo mundo já pensando também no Standard pós-M20, pós-rotação. Mas enfim.
É, porque tá vendo essas listas, tá bem chato ver mais de 30% do formato Esper. Não fiquei muito feliz com esse número, não. Acho que.
Pois é. E tem tanta carta, né?
Meio pobre.
Tem tanta carta, tem tanta diversidade de possibilidades aí, né? Mas o pessoal tá ainda se segurando demais nesses arquétipos mais chatinhos de controle, as mesmas cartas que jogavam antes, né? Então, mas vamos esperar, de repente tem grandes jogadas, tem grandes truques.
Sim, não,
aí,
com certeza.
Os decks mais diferentes conseguem aí chegar lá no top 8. Esperamos que sim.
Esperamos que essa falta de diversidade não se prove no resultado final.
Isso aí, cara. Então, obrigado, até semana que vem. Valeu todo mundo. Falou. Falou, Eli. Abraço.
Valeu, galera. Abraço. Até mais.